Muito boa tarde a todos. Em nome da Assembleia da República e da Comissão de Educação e Ciência, tenho o maior prazer em dar as boas-vindas a todos aqueles que resolveram e decidiram bem participar nesta conferência, cujo tema transferência de competências para os municípios em matéria de educação é bastante pertinente por várias razões, é um tema que tem sido bastante discutido, mas sobretudo tem que continuar a sê-lo. A Comissão de Educação e Ciência preocupa-se com estas matérias, como com tudo aquilo que tem a ver com a educação, mas não pode deixar de ouvir quem está no terreno, sejam os responsáveis autárquicos, sejam professores, encarregados de educação, cidadãos em geral, que queiram dar o seu contributo para que a nossa atividade enquanto deputados possa ser melhorada e, sobretudo, dar conta da informação, da voz que nos vem do terreno. Eu queria cumprimentar também o Sr. Deputado Miranda Calha, que é o Presidente da Comissão Parlamentar do Ordenamento da área do ordenamento do território, das autarquias e do ambiente, que não poderia, e é uma honra para nós, Comissão de Educação, tê-lo aqui connosco, uma vez que se trata de uma matéria que está muito ligada, obviamente, ao terreno. Também quero cumprimentar o professor Dr. Zeca Navarro, da Universidade de Coimbra, que será um dos oradores neste primeiro painel e que é uma pessoa que, além de saber muito sobre a matéria, já teve responsabilidades concretas neste contexto e, naturalmente, todo o contributo que nos vai trazer aqui será, de certeza, muito útil para nós. Igualmente, cumprimento o professor António Sousa Fernandes, da Universidade do Minho, também uma autoridade na matéria que se tem ocupado e tem obra publicada sobre estas questões e, naturalmente, vem enriquecer o nosso trabalho. A deputada Teresa Damásio é a relatora da Comissão de Educação para esta temática. Coube a ela e aos nossos serviços de apoio ali presentes a organização desta conferência. Como vêem pelo programa, no fim, no encerramento, haverá intervenções de deputados dos vários grupos parlamentares em que cada um apresentará, enfim, aquilo que é a perspectiva do seu partido sobre esta matéria. A deputada Teresa Damásio, sendo deputada do Partido Socialista, está aqui como relatora e, portanto, não terá opinião política concretamente nesta conferência. Quando foi da última campanha eleitoral para a Assembleia da República, eu andava com outros candidatos e apoiantes a fazer a campanha porta a porta, canada a canada, rua a rua, nos Açores, por onde eu sou eleito, e num determinado momento um senhor de idade que estava sentado na sua varanda a apanhar sol fez-me um sinal para eu me aproximar e perguntou-me: rapaz, o que é que vocês andam por aí a fazer? Vocês são da Câmara? Bom, cá está a preocupação dele. Ele sabia que era um trabalho político que andávamos a fazer, mas, de facto, aquilo que dizia respeito a ele, dizia respeito à vida das pessoas, era da Câmara. Quando nós falamos em transferência de competências para as autarquias em matéria de educação, estamos, de certa maneira, a ir nesse sentido. São as câmaras municipais, as autarquias, no seu conjunto, incluindo as juntas de freguesia, que têm que estão no terreno, que conhecem bem o terreno e, naturalmente, tudo aquilo que seja ouvir e contar com a colaboração, com a competência e com o conhecimento do terreno das autarquias em matéria de educação é fundamental. O processo de transferência de competências não tem sido pacífico, como todos nós sabemos, não vale a pena escondê-lo. No entanto, parece-me, mas vamos ouvir todos, que vai no bom caminho. Provavelmente será necessário fazer correções, mas, no essencial, vamos no sentido de aproximar as decisões em matéria de educação daqueles que estão no terreno e que conhecem melhor a comunidade em que a escola se integra. Alexis de Tocqueville, ainda no século XIX, e também citado por Alexandre Herculano, um homem também se ocupou muito de municipalismo, dizia que o municipalismo é uma coisa que parece que caiu do céu. E num congresso de municipalismo em 1922, um senhor chamado Carlos Costa Gomes, curiosamente descreveu a instituição municipal em Portugal como o principal fator de várias coisas importantes, como, por exemplo, a formação da nacionalidade, a consolidação da pátria, o enfraquecimento das classes privilegiadas, a supremacia do poder civil, a garantia das liberdades públicas, o desenvolvimento, a contribuição para o desenvolvimento da riqueza local e a ocupação, a preocupação com as utilidades gerais. Entre essas utilidades gerais, naturalmente, cairá a educação. A educação que ocupa que se estende por todos os interesses da população portuguesa, cada vez mais terá que ser uma competência ou uma responsabilidade dos municípios, das autarquias no seu conjunto. É evidente que tem que adaptar-se às novas realidades. O Portugal de hoje não é o Portugal de há 80 anos ou de há um século. De qualquer maneira, o nosso municipalismo, com toda a sua força e com toda a sua capacidade de gestão do território, pode e deve dar o seu contributo fundamental em matéria de educação. Mas estarão cá autoridades competentes para falar mais sobre esta matéria e também estão aqui na assistência pessoas que não deixarão de dar o seu contributo quando chegarmos ao período do debate. Vão-se circular umas fichas de inscrição para que todos aqueles que queiram intervir se inscrevam. É necessário que o façam o mais rapidamente possível para podermos gerir o tempo disponível para o debate, a fim de dividirmos o tempo de modo a que todos possam usar a palavra. Outra informação prática, a Associação de Municípios Portugueses vai estar presente aqui, ainda não está, não estará o seu presidente, estará o vice-presidente, mas fará a sua intervenção no segundo painel. No segundo painel, infelizmente, não vamos poder contar com a presença da Ministra da Educação. Houve uma emergência que impediu de vir, ela comunicou-me há 5 minutos, que impediu de vir hoje aqui. Ainda estou à espera de ter a confirmação do Secretário de Estado do Ordenamento, da Administração Local. Enfim, suponho que não haverá problema com a vinda dele. Nesse caso, não vamos poder contar nem com a Ministra da Educação e provavelmente com qualquer outro membro da equipa do Ministério da Educação. Mas tudo aquilo que aqui for dito ficará registado, está a ser transmitido em direto pelo canal Parlamento para todo o país, ficará registado para consulta futura e serão elaboradas atas, além do relatório da deputada Teresa Damasio. Portanto, teremos todo o prazer em fazer chegar à Sra. Ministra da Educação, se for caso disso, tudo aquilo que aqui se passar. Desejo a todos as maiores felicidades nesta tarde, que esperamos que seja longa, mas profícua, e aqui estaremos, sobretudo, com a intenção de ouvir, de falar aqueles que têm informação do terreno e que se têm debruçado sobre estas matérias. Muito obrigado a todos. Vou agora passar a palavra ao deputado Miranda Calha, que naturalmente também quererá dirigir algumas palavras. Até para.
Em primeiro lugar, naturalmente, para agradecer ao Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência o convite para estar aqui presente. Penso que é uma iniciativa extremamente relevante e que está precisamente na agenda política em termos nacionais. o tema da descentralização, as questões que têm a ver com a transferência de competências a nível das autarquias locais, mas todo o processo até que se está a desenvolver, não só no plano municipal, mas no plano das freguesias, naturalmente que são questões muito relevantes que têm a ver com as comunidades locais e que têm a ver com, precisamente, a participação das comunidades locais nos esforços de desenvolvimento, de evolução, nas mais diversas áreas de atividade. Por isso, é um tema muito relevante, é um tema atual e, naturalmente, que cumprimento a Comissão de Educação por esta iniciativa. Por outro lado, também não posso deixar de saudar os presentes que estão nesta mesa, não só o Sr. Professor Dr. José Canavar, da Universidade de Coimbra, o Sr. Professor Dr. António de Sousa Fernandes, da Universidade do Minho, que vêm aqui trazer contributos relacionados precisamente também com estas temáticas de municípios, podemos talvez dizer assim em geral municípios e também educação. São pessoas certamente especializadas e que estudam, analisam e têm em linha de conta aquilo que são as evoluções que se dão nestas áreas e nestas matérias. Por outro lado, também saudar todos os presentes, certamente que estarão aqui docentes, espero também que estejam responsáveis autárquicos, porque é preciso que exista precisamente esta interligação entre docentes, que têm responsabilidades a nível da educação, mas também que estejam responsáveis autárquicos, porque, no fundo, têm o seu contributo, é fundamental também, em relação a esta mesma problemática. As questões que têm a ver com a descentralização, disse há pouco, são questões que têm a ver com uma agenda atual de política. E é o seguinte, em termos das autarquias locais, nós temos uma tradição muito grande. O municipalismo português é efetivamente tradicional e tem correspondido a uma abordagem da administração a nível local que obviamente, portanto, interessa e que é importante em termos das comunidades locais. O Alexandre Colano, grande escritor português aqui citado pelo seu Presidente da Comissão de Educação, foi Presidente da Câmara de Belém. Portanto, digamos que foi uma pessoa que, ligada às letras, grande escritor português, mas também foi Presidente da Câmara de um município que era o município de Belém, numa altura em que Portugal não tinha 308, mas se calhar tinha quase 900 municípios espalhados pelo país. Hoje temos 308 e temos mais de 4 mil freguesias. De qualquer modo, o que interessa destacar em relação a esta problemática é que este movimento de descentralização corresponde também àquilo que é o apetite em termos das comunidades locais de poderem participar na gestão das diversas áreas de atividade que têm a ver com a sua comunidade. Não é que as autarquias saibam mais da sua comunidade do que sabem os docentes ou que sabem os outros que participam na componente educação. Não é essa a questão. A questão essencial é precisamente a integração e o relacionamento e a interatividade, podíamos quase dizer assim, que deve existir em termos da comunidade local. A comunidade local não está dividida em departamentos. Não é o Departamento das Autarquias, o Departamento da Educação, o Departamento da Saúde, o Departamento da Ação Social, o Departamento das Obras Públicas. Não deve ser esta a concepção. Há um relacionamento entre todas essas atividades e são as atividades da comunidade local. Por outro lado, digamos, o facto de haver, em termos da comunidade local, uma boa abordagem e participação e possibilidade de participação dos cidadãos, dos cidadãs, que estão precisamente nessa mesma comunidade, traz um aporte muito importante em relação ao trabalho a desenvolver e agora falamos da parte da educação, precisamente a nível da educação. E isto porquê? Porque a gestão de diversas componentes que têm a ver com a unidade escolar nos respectivos conselhos e municípios, com o contributo da autarquia local, certamente que terá mais valias, terá mais eficácia e terá mais racionalidade. Eu já fui professor, agora neste momento estou nestas funções políticas e já fui também responsável por uma escola. E recordo-me que quando desenvolvia a minha atividade em termos da escola, eu tinha periodicamente encontros com o Presidente da Câmara. Precisamente porque nós tínhamos que encontrar fórmulas de relacionamento para ele responder a certos requisitos que eram importantes em termos do desenvolvimento da minha atividade a nível docente, mas naturalmente também para ele estar integrado naquilo que era a evolução, o crescimento e a educação no concelho a que ele, portanto, presidia.
E, portanto, eu penso que este princípio é uma questão que é importante e que eu até definia numa espécie de triângulo que deve existir na comunidade local, que é a ligação entre a escola, entre as famílias e, naturalmente, entre a Câmara Municipal, as autarquias. E encontrar neste relacionamento, no fundo, que são as entidades essenciais em termos do processo de educação, mas também em termos da autarquia local, eu penso que podemos dinamizar e ter uma perspectiva de evolução em termos das nossas unidades escolares mais conseguido, mais evolutivo, que é aquilo que naturalmente nos importa e é aquilo que é certamente mais relevante para nós. Nos últimos tempos tem havido processos de descentralização, não só na área da educação, e penso que isso se compatibiliza com questões de transportes, de equipamentos, de refeitórios, de pessoal não docente, mas também se têm procurado desenvolver processos de descentralização na área, por exemplo, da saúde, com agrupamentos de unidades na área da saúde, com outro tipo de prestação de serviço e de apoio autárquico em relação às unidades de saúde do Orfério e do Conselho, e também a nível da própria ação social, numa perspectiva daquilo que se pode desenvolver na rede sociais que são integradas em termos do próprio Conselho. Ou seja, portanto, este processo de centralização é um processo que é relevante e que é importante, aproxima os administrados dos administradores e, acima de tudo, que é importante, conjuga toda a comunidade local dentro do mesmo item, que é, obviamente, a evolução dessa mesma comunidade local. Por isso, eu penso que é relevante e que é importante que se desenvolva esta conferência. Ela certamente irá contribuir para que da reflexão entre docentes, entre autarcas, eu também vi que estará aqui o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses e também o Sr. Secretário de Estado da Administração Local, certamente, portanto, se encontrarão aqui reflexões que visem melhorar esta colaboração, esta integração e este processo de comunicação. Não há ilhas nas nossas comunidades locais, o que tem que haver é uma interligação entre todos e a comunidade ser composta pela diversidade de todos aqueles que integram essa comunidade local e dentro desse contexto, naturalmente, portanto, nós podermos prosseguir com o melhor para as nossas terras e, acima de tudo, neste caso estamos a falar de educação, também melhor para a nossa educação. Por isso faço votos que seja uma boa reunião, que seja uma boa reflexão e que, acima de tudo, seja um bom encontro entre todos aqueles que têm em mão a condução do processo de educação a nível nacional. Neste caso, podemos dizer também em termos locais. Penso que isso certamente será um bom contributo para também uma boa evolução do nosso país. Mais uma vez, reitero os meus agradecimentos ao Sr. Presidente da Comissão de Educação e, naturalmente, também a minha saudação a todos aqueles, também os meus colegas deputados que aqui estão presentes, que possam participar ativamente nesta reflexão, porque ela certamente será um bom contributo para esta ligação da comunidade local / autarquia local ou autarquias locais e também as unidades escolares, ou seja, o setor da educação. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e certamente bom trabalho durante esta tarde.
Muito obrigado, deputado Miranda Calha. Tenho mais uma notícia a dar. O secretário de Estado da Administração de Pública não pode também estar presente. O que quer dizer que, somado o tempo dele com o da Sra. Ministra da Educação, temos mais 15 minutos para os participantes darem as suas opiniões. Em contrapartida, também estão presentes aqui deputados do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do CDS-PP, do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Portanto, está praticamente reunido o leque parlamentar no que diz respeito à representação partidária. Ainda mais uma informação, quem necessitar de declaração de presença para entrega nos respectivos locais de trabalho, está à disposição o impresso adequado e poderão pedi-lo ali na mesa de apoio. Bom, não tenho mais informação para dar neste momento, a não ser passar a palavra à Sra. Deputada Teresa Damásio, a relatora desta temática e, obviamente, autora do futuro relatório sobre a transferência de competências para os municípios em matéria de educação. Sr. Deputado, tem a palavra.
Bem, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos a esta conferência parlamentar de transferência de competências para os municípios em matéria de educação. Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, esta conferência, como podem ver, ao contrário da nossa audição parlamentar, é uma iniciativa conjunta da Comissão de Educação e da Comissão de Poder Local e quero agradecer também ao professor António Sousa Fernandes e ao professor José Canavarro que aceitaram o convite para estar hoje connosco nesta tarde. Nesta primeira parte da nossa conferência, a que demos o título de modelo legislativo, em que pretendemos ouvir e depois debater, temos espaço para debate, como o Sr. Presidente da Comissão de Educação nos informou que teremos mais espaço para debate, o que é sempre muito importante, e pretendemos ouvir nesta primeira parte da nossa conferência o modelo legislativo, ou seja, do ponto de vista conceptual, do ponto de vista teórico, qual é o enquadramento que os membros da doutrina, que os nossos entendidos nesta matéria da transferência de competências, como é que eles veem o modelo teórico e a sua aproximação à norma, ou seja, à lei. Teremos depois o modelo político, que o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência informou-nos que teremos só a presença do Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, mas aquilo que pretendemos é ouvir e depois debater o modelo político, ou seja, e depois de termos ouvido o modelo legislativo, ver então como é que o conceito se adaptou à norma e como é que a norma se adapta à praxis. E para isso é muito importante todos os presentes que temos aqui connosco hoje e queria agradecer muito a vossa presença porque temos escolas, diretores, membros das direções de agrupamentos de escolas um pouco de todo o país, como poderão ver na lista de presenças, e temos depois autarcas, vereadores, vice-presidentes, presidentes de Câmara e técnicos da área da educação de várias câmaras, também um pouco por todo o país. E um dos nossos objetivos nesta conferência é precisamente podermos debater com base naquilo que nos vai ser transmitido para, naturalmente, em sede das conclusões e em sede da produção do relatório, embora a seguir esta conferência ainda se vá seguir um conjunto de visitas às escolas de norte, centro e sul do país, em que vamos depois fazer a compilação e a comparação da audição parlamentar, da conferência, dessas visitas e produzir então um relatório onde possamos naturalmente espelhar aquilo que é o estado da arte e aquilo que poderá ser e deverá ser em termos de futura evolução desta matéria que tem trazido mais valias em termos da educação nas comunidades locais e na comunidade educativa e ver de facto em que caminho e de que forma é que devemos caminhar para que o processo educativo naturalmente vise sempre e alcance sempre os seus melhores objetivos. Estamos hoje então aqui para ouvir os nossos convidados, para vos ouvir a vocês e aquilo que têm para nos transmitir, que é de facto muitíssimo importante, é parte fundamental do nosso trabalho, aproximar os eleitos dos eleitores, e neste caso muito concreto, na matéria da qual sou relator, a Administração e Gestão Local de Educação, ouvir todos os agentes do processo educativo, por forma a que, no âmbito das funções deste relatório, naturalmente possa desenhar as melhores soluções com base sempre nas sugestões dos agentes do processo que são naturalmente vocês. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Damasio. Desejo-lhe as maiores felicidades na elaboração deste relatório, que já vem a ser preparado há bastante tempo e que vai continuar. e será naturalmente um instrumento precioso para todos nós. Naturalmente, mal o relatório esteja pronto e aprovado na Comissão, será distribuído por todos aqueles que estiverem interessados e por todos os participantes. Vamos agora encerrar esta sessão de abertura para passarmos de imediato ao período das intervenções de fundo. Deputado Miranda Calha, não sei foi um prazer tê-lo aqui connosco. E, naturalmente, a educação não deixará de dar respostas às preocupações do ambiente e do ordenamento do território.
E do modelo local.
Bom, então vamos dar início ao primeiro painel, modelo legislativo. A pedido dos participantes, vamos fazer uma inversão na ordem. E, sendo assim, vou passar de imediato a palavra ao professor António Sousa Fernandes, da Universidade do Minho, e, de seguida, falará o professor José Canavarro. Tem a palavra, senhor professor.
Então, muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente da Comissão. Boa tarde, Sra. Secretária. E muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite que me foi feito. É com muito gosto que eu venho falar sobre estas matérias e neste local, porque entendo que é o local onde se podem tomar decisões que, no fundo, venham dar realmente o relevo e o papel que, no fundo, os municípios, eu penso que devem ter na educação e que ainda não têm. Quero também agradecer, cumprimentar a assistência, sei que é uma assistência muito variada. Estão decisores políticos nacionais, seus deputados, estão decisores locais, autarcas, estão também professores, estão também representantes das organizações sindicais. Eu acho que isto também é um leque que mostra o interesse que esta temática hoje envolve todas estas pessoas que estão diretamente envolvidas na educação. Portanto, quero cumprimentá-los e agradecer o terem-se preocupado por esta questão. Eu vou dar uma certa perspectiva diacrónica, como costumo fazer sempre nestas questões, porque é sempre saber de onde partimos para ver onde estamos e também poder contextualizar as situações presentes. Isso é, no caso dos municípios, é fundamental. Porque, de facto, nós, o que temos hoje de intervenção municipal não tem semelhanças quase nenhumas com o que no passado foi algumas tentativas de colocar os municípios também a trabalhar na educação. Eu refiro aqui, houve tentativas de envolver os municípios na época liberal e também no período da Primeira República. A principal foi, na época liberal, foi do Rodrigo Sampaio, em 1888, com a reforma do ensino primário, onde ele pretendia transferir várias competências para os municípios, designadamente a nomeação de professores, responsabilidades sobre estabelecimentos de ensino, a social escolar, etc. A segunda tentativa foi feita na República na reforma do ensino primário, onde se pretendeu também alargar, além destas competências, alargar também as responsabilidades camarárias na implementação, na criação da educação infantil, que até então não existia em Portugal. Estas duas tentativas não tiveram sucesso, quer no período liberal, quer no período republicano, e, portanto, acabou, nos dois casos, por se regressar a uma recentração. Em 1911, houve mesmo uma reação muito forte, negativa, da parte dos professores, que temiam pela sua situação profissional e pela sua autonomia, se fossem passados para a responsabilidade das autarquias. Estas duas coisas levou a que, de facto, o investimento municipal antes do 25 de Abril foi, em geral, um fracasso. Porquê é que estas políticas tiveram sucesso? Eu às vezes pus-me a pensar, porque outros países com regimes centralizados, como por exemplo o caso da França, tiveram um outro envolvimento municipal na educação, apesar dos poderes dos municípios franceses serem basicamente os mesmos que eram transferidos em Portugal. Eu tenho a impressão que isto tem que ver com uma certa contexto político português. Um primeiro é que não havia tradição de intervenção municipal nesta matéria. Isto contrasta com países nórdicos, onde a intervenção municipal existiu sempre, desde muito antes. Os municípios portugueses eram extremamente débeis. Houve uma debilitação do município português a partir do final da Idade Média e que se manteve no regime liberal e na República e que culminou no Estado Novo. Praticamente os municípios nem tinham autonomia, nem tinham recursos. E, portanto, pedir-lhes a eles para intervir neste campo era uma utopia. Depois, a iliteracia generalizada do país. Recordemos que nós só ultrapassámos os 50% de analfabetos em meados do século XX. E que em 1900, nos finais do século XIX ainda tínhamos um nível de analfabetismo de mais de 80%. E depois, a ausência de investimento político, mesmo a nível nacional da educação. Há um autor que chama a atenção para isso, para o facto de Portugal não ter tido uma política continuada a nível central de investimento na educação e que fez com que nós, estando em condições económicas semelhantes a outros países do sul da Europa, como o caso da Espanha, ou até o caso da Itália peninsular ou da Grécia, eles avançaram muito mais na alfabetização e Portugal não avançou tanto. Portanto, essas razões de caráter geral também explicam porque é que também o investimento municipal acabou por não ser grande e não ter conduzido a grandes alterações. Eu digo isto para contrastar com a situação que se passa após o 25 de Abril. Embora a educação fosse um tema da Revolução de 1820 e também da República de 1910, de facto só o 25 de Abril é que conduziu a mobilização generalizada pela educação, mesmo mobilização local, ao passo que nas anteriores era mais a preocupação de algumas elites. E isso acabou por a educação passar de facto a ser um tema central depois do 25 de Abril. Um outro aspecto muito importante é que, de facto, o município é refundido nessa altura. E então, com a Constituição de 1976, o município adquire pela primeira vez autonomia política, e também adquire autonomia financeira, sobretudo a partir das leis das finanças locais e de outros impostos. Embora as limitações financeiras dos municípios hoje ainda sejam elevadas, mas não tem comparação com as situações que se passavam antes do 25 de Abril. E, portanto, essa maior capacidade financeira, a maior autonomia municipal e o maior envolvimento local na educação fez com que os municípios acabassem por ter iniciativas ainda antes de qualquer alteração legislativa no campo da educação. E essas iniciativas foram, sobretudo, no campo da recuperação de todo o parque escolar. Também na criação, na expansão para a educação infantil, também na educação permanente e educação de adultos. Entre 1976, quando se fazem as primeiras eleições, e 1984, quando surge a primeira lei que define algumas competências ao município, os municípios já tinham avançado nessa matéria, o que mostra que eles tinham um outro protagonismo que não tinham tido antes. Eu não vou aqui referir, com certeza, que os seus autores, que as suas pessoas conhecem muito bem, o conjunto de competências que já têm sido, então, transferidas, ou competências ou atribuições, direi mais, atribuições de competências, para os municípios. Mas ela tem sido crescente desde 1984. Começou por ser nos equipamentos, na ação social escolar, passou depois através da lei de base para poder intervir em modalidades especiais de educação, na formação profissional. Sabemos também que a partir de 1989 se deu uma forte intervenção municipal no desenvolvimento da formação profissional, sobretudo através da criação de escolas profissionais. Os municípios foram parceiros nesse projeto. Finalmente, as últimas decisões, que são a gestão de pessoal não docente, as atividades de enriquecimento curricular e depois, a partir de 1998, a participação nos órgãos de direção das escolas. Portanto, houve um alargamento progressivo no campo de intervenções municipais. Por outro lado, isto acabou também por alargar a intervenção do município para além daquilo que tradicionalmente lhe era atribuído, que era o ensino primário, portanto, seria o primeiro ciclo, e a educação de infância. Uma vez que eles passam a ter, por exemplo, de assegurar os transportes para o ensino básico, são, por exemplo, fazem parte dos órgãos de direção de todos os estabelecimentos de ensino e, portanto, podem interferir na educação profissional, técnico, lógica, artística e profissional. Portanto, eles acabam por ter um campo de intervenção que vai para além do tradicional ensino primário. Isto para não falar ainda de formações não escolares, onde eles vão ter um papel importante. E, finalmente, um outro campo onde os municípios vão ser chamados a interferir é também um pouco na definição e coordenação de políticas educativas. A primeira intervenção é a sua participação através de representantes da Associação Nacional dos Municípios no Conselho Nacional de Educação, que sabemos que é um órgão de consulta e também de proposta de análise de problemáticas educativas. Por outro lado, diremos que a criação dos Conselhos Municipais de Educação, que, como sabem, começaram inicialmente por chamar Conselhos Locais, quando foram propostos na lei, na reforma do ensino secundário, básico secundário de 1998, de uma forma voluntária e que depois acabaram, de certo modo, de ser impostos a todos os municípios em 2003, com a designação de Conselhos Municipais de Educação, que são uma espécie de órgãos de coordenação das políticas educativas locais. Podem ter mais ou menos conteúdo, mas um bocado é a sua perspectiva, é de fazer coordenar sinergias locais na educação. Portanto, aqui o município entra num campo já de certa intervenção política. E nessa intervenção política temos de assinalar, sobretudo, o estabelecimento da Carta Educativa, que era um dos grandes projetos, grandes competências do Conselho Municipal de Educação. E também houve uma definição, que infelizmente depois foi imposta em prática, mas na Constituição dos Agrupamentos, as primeiras normas de 1997, definiam que os agrupamentos deviam resultar da iniciativa das escolas, dos municípios e da representante dos pais. Foi assim que foi definida inicialmente a Constituição dos Agrupamentos e também a sua dimensão. Sabemos que depois, a partir de 2003, isso foi ultrapassado e passou a ser uma definição unilateral da administração. De qualquer maneira, era uma competência que não foi revogada, note-se, não foi revogada, embora depois o Ministério não agisse de acordo com isso. Eu com isto quero dizer que o município, neste percurso, passou a ter um estatuto de parceiro público da educação, e não apenas parceiro privado. Na lei de bases ainda se diz que o município pode abrir instituições de ensino pré-escolar, de educação especial, de formação profissional, como outras instituições privadas ou instituições cooperativas. Ou, portanto, põe-no num estatuto semelhante às instituições privadas. Mas, a partir da sua participação no Conselho Nacional de Educação, na questão das cartas educativas, no trabalho dos agrupamentos, entende-se que os municípios são também parceiros públicos, não apenas parceiros privados. Ou seja, muda-se a opinião, mesmo em termos legais, do papel dos municípios. Eu queria também chamar a atenção para todo um outro conjunto de intervenções municipais que vão para além, digamos, do Estatuto da Educação Formal. Por exemplo, equipamentos municipais que foram postos ao longo do tempo ao serviço da educação e da formação, e podemos dizer que ainda antes de terem constituído bibliotecas, escolas que agora estão a ser constituídas, já havia bibliotecas municipais que estavam ao serviço e prestaram e valiosos serviços às escolas do seu concelho. Espaços esportivos, a prática dos desportos, quer de piscinas, quer de outros esportes, muitas vezes foi possibilitada precisamente porque os municípios facilitaram criar esses espaços e criaram mesmo protocolos com as escolas para os seus alunos poderem utilizar esses espaços. Centros culturais, foi uma das grandes iniciativas dos municípios, centros culturais que naturalmente contribuíam para a animação educativa, para além das horas escolares. E depois também cito ainda um exemplo apenas mais das quintas pedagógicas, que sabemos que existem em muitos municípios e que são formas, normalmente são sobretudo visitadas por alunos de escolas para verem como é que certas atividades, sobretudo a agricultura, que hoje na sociedade urbana desapareceram, se faziam. E, portanto, conhecer um pouco a origem dos produtos que comemos nas nossas casas. Um outro aspecto que os municípios fizeram desde o início foi apoios logísticos de vária ordem a escolas. E os senhores autarcas sabem melhor do que eu que têm feito. Não só apoios a semanas culturais, transportes para visitas de estudo, ofertas muitas vezes de equipamentos municipais para as escolas poderem organizar exposições, projetos, etc. Os municípios desenvolveram um grande papel nesta área. E também há projetos municipais que muitas vezes foram desenvolvidos pelos municípios com a colaboração das escolas. Alguns deles hoje estão incluídos nas chamadas AIECs, mas eu recordo que havia muitos projetos, por exemplo aqui na área metropolitana de Lisboa, onde muitos municípios desenvolveram projetos sobre a educação da saúde, na educação para a cidadania, na educação para o ambiente, na educação musical, na educação física, na educação para a alimentação, que desenvolveram aqui muitas escolas aqui da zona da Grande Lisboa. Muitos casos foram até às escolas secundárias, portanto foram projetos que ultrapassaram aquilo que seria o âmbito inicial de intervenção municipal. E também não quero deixar de referir. Também as escolas, por outro lado, recorrem muitas vezes aos municípios para desenvolver os seus projetos. E muitas vezes fazem projetos em colaboração. Finalmente, o município tornou-se também um agente importante de mediação política, não só local, mas muitas vezes perante o Estado, para reivindicar determinados equipamentos para o seu concelho, para se posicionar quando existem medidas políticas que são consideradas prejudiciais ao concelho, para muitas vezes mediar conflitos que podem emergir. Portanto, este papel de mediação política do município, eu acho que também é um papel extremamente importante e que ele tem desempenhado cada vez com mais relevo. Eu, por isso, posso... Isto é uma espécie de conclusão. O município atual tem um protagonismo muito maior na educação do que tinham os municípios anteriores. Há um crescendo de protagonismo municipal. Há também uma grande receptividade dos outros atores na intervenção municipal. Eu recordo que as primeiras intervenções municipais foram vistas com receio pelas escolas, pelos professores, que temiam um pouco a invasão das competências municipais nos seus domínios. Esses receios acabaram por se dissolver e, pelo contrário, hoje há uma excelente colaboração, como regra, haverá sempre exceções, mas há uma excelente colaboração entre estes atores locais. Também, isto está também, de certo modo, a arrastar outras instituições locais, que começam também a dar hoje um apoio à educação que não era visível em tempos ainda relativamente recentes. Há também uma progressiva abertura governamental à participação municipal como interveniente fundamental na oferta de educação. Isso nota-se, embora devo dizer que essa abertura, infelizmente, é um pouco unilateral. Essa abertura é, sobretudo, uma transferência de atribuições ao nível de encargos. Ou seja, os municípios estão sendo, muitas vezes, penalizados com os transportes, com os equipamentos escolares, com os edifícios, com a ação social escolar e com outro tipo de encargos que realmente oneram extremamente o orçamento municipal. Portanto, a abertura passa sobretudo na abertura de equipamentos e encargos. Não se passa tanto na abertura de competências. Esta é uma constatação que não é só comum a Portugal. Recordo que um estudo feito sobre as transferências de competências para os municípios na França chamava também a atenção para o mesmo aspecto, que as transferências, sobretudo transferências de encargos. E eu acho que isto é algo que distorce um bocadinho aquilo que devem ser as competências municipais. E sobretudo se tivermos em conta mais um outro dado, é que a participação dos municípios portugueses no orçamento do geral do Estado é muito menor do que a média da participação dos municípios europeus no mesmo orçamento. E, portanto, normalmente eles têm reforço de encargos, mas não têm reforço, muitas vezes, de verbas correspondentes. Esta é, portanto, diríamos assim. Isto define também um pouco aquilo que são as tensões que existem e as definições. Eu diria que também um modelo português de regulamentação extremamente burocrática também dificulta muitas vezes a capacidade de decisão local e de escolha dos meios mais aptos para essa intervenção. Dizia um autor francês, a propósito dos municípios ou das intervenções locais, que houve uma certa tradição nos países do sul da Europa de pensar que os municípios apenas podem tratar de interesses locais. Os interesses nacionais, só o Estado é que é o representante legítimo. A educação, como era considerada um interesse nacional, não podia naturalmente ser confiada aos municípios. Eu acho que esta visão é uma visão que, por exemplo, não corresponde a outras zonas da Europa, e nomeadamente aos países nórdicos, onde a responsabilidade dos municípios na educação tem, pelo contrário, conduzido a excelentes sucessos, não só eles, mas também a descentralização em geral do sistema, tem conduzido, em geral, a excelentes sucessos educativos. E eu acho que nós poderíamos também aí aprender algo. E aqui deixo, portanto, as questões finais desta minha comunicação. Poderá o município assumir novas atribuições no âmbito do projeto educativo, das formações escolares, da gestão das escolas? Essa é uma questão que está em aberto. Em relação a isto, só quero transmitir-vos uma informação que li nestes dias a propósito de transferência de competências na Espanha. A Espanha tem um sistema educativo em que o currículo nacional, definido a nível nacional, é cerca de entre 55% a 65% da carga horária. Entre 35% e 45% da carga horária é definida ao nível das autonomias regionais. O que a Comunidade Autónoma de Madrid decidiu recentemente é que essa componente que ela definia por si será agora deferida para as escolas. Ou seja, a definição de 35%, que é o caso de Madrid, do currículo será definida a partir das próprias escolas. E eu penso, isto é um exemplo de como não se poderia deferir uma parte do currículo para um nível local entre municípios e escolas, etc. É a questão que eu deixo. Qual o papel do município na formulação ou gestão de outras formações não escolares, na educação permanente, na reciclagem e na reconversão profissional? O município tem-se chamado também a intervir em outros campos que não estão propriamente na estrutura formal da educação. Será que ele deverá desempenhar um papel mais ativo nestes domínios? Eu estou convencido que sim, que pode fazer mais. E tendo em conta o papel central da cidade e das suas instituições, qual o papel do município na construção de uma cidade educadora? É um apelo que, a partir de Edgar Faure, se abriu como debate. Dizia ele que a cidade é um espaço educativo e que, portanto, ela deve ser mobilizada para educar os cidadãos. A cidade de Barcelona tomou isso à letra e decidiu resolver programas educativos que envolvessem não apenas as escolas, mas todas as instituições que existem no âmbito da cidade, com excelentes resultados. Todas as instituições profissionais, culturais, desportivas, serviços públicos e outras coisas, ou de solidariedade social, têm sempre uma dimensão educadora unida às suas tarefas, tarefas específicas. Porque é que isso não pode ser utilizado como uma mais-valia para desenvolver a educação dos cidadãos? E até que ponto o município não poderá ter um papel na dinamização e na coordenação destas iniciativas? Essas são as questões também que eu aqui deixo para debate e para interrogação de nós próprios.
Muito obrigado, professor Sousa Fernandes. Naturalmente há aqui, deixou aqui pistas que serão importantes para o debate que segue e para os debates que naturalmente seguirão depois desta conferência. E, seguindo o programa com a inversão que entretanto foi feita, passo a palavra ao professor José Cravarro, da Universidade de Coimbra. Tem a palavra, Sr. Professor.
De agradecimento preferidas pelo professor Sousa Fernandes e cumprimentá-lo a ele, quem acompanho hoje, não só pela exposição interessantíssima que nos deixou, mas também pelo académico que é e pela referência que continua a ser nas matérias que estamos hoje a tratar. E tem ali o sumário da minha apresentação, vai ser uma apresentação relativamente sintética, em 6 pontos, e vamos começar pelo primeiro, que é aquele que me preocupa mais e que depois na síntese retomarei, que é a questão da autonomia das escolas. E começar por vos referir que em 2006 tive a oportunidade de assistir a uma conferência promovida pela OCDE e intitulada Procura, Escolha dos Pais, Autonomia e Prestação de Contas. E nessa conferência tive a oportunidade ainda mais particular de ouvir e reter na minha memória a intervenção do responsável pela educação da parte flamenga da Bélgica. A Bélgica é um país que, em regra, alcança bons resultados nas comparações internacionais. Por exemplo, no PISA de 2009 ficou atrás da Finlândia e da Holanda. Mas se considerássemos apenas a parte flamenga, essa teria ficado ordenada logo atrás da Finlândia. E é uma região menos homogénea, por exemplo, com mais imigração do que a Finlândia. E, portanto, estamos a falar num sistema de educação de grande desempenho, muito performante, se entendermos que os resultados do PISA isso atestam. Ora, o sistema flamengo de educação caracteriza-se por uma grande autonomia das escolas e também por uma escolha, diria eu, muito livre, por parte dos pais da escola que pretendem para os seus filhos. E até essa altura era inclusivamente um sistema que funcionava sem grande necessidade de exames e de certificações nacionais. Entendeu-se, contudo, que uma regulação externa pode, designadamente em sistemas que competem e que se diferenciam, e por isso mesmo se diferenciam para poderem competir por alunos, a inexistência de regulações externas ao nível nacional pode gerar comportamentos oportunistas. E, portanto, mesmo quando existe o currículo nacional, que é uma peça central da homogeneização e da regulação do sistema, inspeções, etc., e, portanto, a partir dessa altura houve alguma aceitação quanto à existência de sistemas de avaliação externa. De qualquer modo, este exemplo que eu vos queria trazer é um exemplo um bocadinho mais a sul do que o exemplo habitual, que é a Finlândia, é de que encontramos sistemas de elevado desempenho. E esses sistemas passam necessariamente por um reforço muito forte de uma perspectiva mais local, seja pela escola, seja através do município. Bom, mas apesar de ser um sistema performante, o sistema flamengo de educação entendia como aspectos fundamentais para ainda melhorar um sistema que por si só já é um sistema bom, incentivar e capacitar a liderança das escolas, financiar de modo diferenciado alunos e escolas com menor desempenho, porque existia a convicção expressa na altura pelo ministro, pelo responsável pela educação dessa parte da Bélgica, de que podemos melhorar os resultados médios se fizermos subir aqueles que têm piores resultados, e também uma formação inicial e contínua de professores, sobretudo a contínua, focalizada em áreas-problema. E, portanto, existia, apesar da consciência clara e atestada pelos resultados de que o sistema funcionava bem, porque estava ancorado nas escolas e na sua autonomia, de que alguns aspectos precisavam de ser reforçados para que o sistema pudesse funcionar ainda melhor. Recapitulando, capacitar a liderança das escolas, financiar de forma diferenciada os alunos com maiores dificuldades e as escolas com maiores dificuldades e também focalizar a formação, sobretudo a formação contínua de professores, em áreas problema, para que essas áreas pudessem ser resolvidas de forma mais rápida. E queria finalizar por vos transmitir que é a minha convicção que um modelo de autonomia ou um modelo de reporte direto que passe sobretudo pela escola, mas que não deixe de incluir o município e depois no final tentarei expor como, será seguramente um modelo melhor do que aquele que temos atualmente e um modelo capaz de gerar melhores resultados. Bom, mas quando falamos em modelos do governo da educação, há, por exemplo, o professor Eduardo Marçal Grilo, neste momento, fala muito em escolas e não tanto em sistema educativo. E, portanto, está a abandonar a noção de sistema e a introduzir a noção de escolas, para falarmos exatamente de escolas e por esta questão da autonomia que eu vos acabei de referir. E a ideia é que, eventualmente, o caminho da autonomia pode ser um caminho de evolução do modelo que temos atualmente, que continua a ser um modelo razoavelmente centralista, para um modelo que passe por dar maior poder à escola ou por dar maior poder à entidade local ou então por um modelo que funcione de modo híbrido, isto é, que dê maior empoderamento ou maior poder à escola e, simultaneamente, um maior poder à autoridade local, neste caso, à autarquia, à Câmara Municipal. Evidentemente, não venho aqui fazer a defesa de uma única e boa forma de gestão, poderão existir várias, mas se nós tomarmos como bons os resultados escolares, tal como são medidos por entidades internacionais, temos muito maior facilidade em encontrar uma relação entre sistemas não centralizados e bons resultados do que o contrário. Isto é, conseguimos encontrar com fartura, perdoem-me a expressão, um bocado plebeia, mas conseguimos encontrar com fartura países que têm uma educação descentralizada ou uma educação assente na autonomia da escola com bons resultados do que países que se mantêm centralistas. É mais fácil encontrarmos exemplos no primeiro caso do que no segundo. Retomando um trabalho meu de 2006, no qual eu citava um autor chamado Williams, uma obra de 2003, e este autor referia que nós conseguimos enunciar um conjunto de perguntas para conseguirmos, a partir da resposta a essas perguntas, compreender de modo mais ou menos claro qual é o sistema de governo da educação que temos, que o nosso país tem. Eu acrescentei a essas perguntas algumas. A primeira é se o Estado centraliza decisões em matéria educacional. Essa seria a primeira pergunta. A segunda é se está a descentralizar competências de tomada de decisão em matéria educacional. Portanto, as respostas não se anulam. Nós podemos continuar a ter um Estado que centraliza, mas que, embora centralize, está no caminho de alguma descentralização. A terceira pergunta é se existem instituições intermédias entre o Estado central e as escolas. E que tipo de instituições intermédias são essas? Hipóteses. São departamentos locais ou regionais do Estado Central, ou são outras, como câmaras municipais, por exemplo, que já são escolhidas pelas populações e não são de nomeação ou por concurso. Bom, e se essas outras, as câmaras municipais, se assumem como departamentos do Estado Central, não o sendo, ou se têm efetiva autonomia e vontade de se diferenciar territorialmente através da gestão que fazem das matérias educacionais que lhe estão delegadas ou que são competência sua. Ou então, se mesmo tudo isto existe, se estas entidades, como as câmaras municipais, tendem por uma certa uniformização, também elas, por diferentes vias, por via de uma associação que as representa, seria um exemplo. Quarto ponto, ou quarta pergunta, estas eram derivadas da terceira. A quarta pergunta é se existe uma estrutura intermédia, e se esta lida apenas com a educação ou lida com um conjunto diverso de serviços de ordem social ou outros. Poderia ser interessante termos uma entidade intermédia emanada do Estado Central ou ancorada no Estado local que pudesse fazer a integração de diferentes serviços sociais, que não apenas a provisão do serviço educativo, mas outros. Podia ser uma hipótese. Uma última pergunta, a quinta, é se não existe uma estrutura intermédia, qual é o grau de autonomia de cada escola para o seu próprio processo de governo. Isto é, não existindo estruturas intermédias, se em grande medida tudo está delegado, ou em grande parte está tudo delegado na escola, qual é o seu grau de autonomia? E, portanto, se quiserem, eu depois disponibilizarei este texto. Isto poderá funcionar um bocadinho como uma checklist, como uma lista de verificação, para nós percebermos como é que se situa o nosso sistema de educação, para depois, eventualmente, partirmos para uma nova orientação ou uma nova construção, se for essa a vossa avaliação. Um terceiro ponto é que ele está... E quando nós falamos em processos de autonomia e descentralização, se nós conseguimos fazê-lo contando com os atores a envolver. Há um pouco a ideia de que quando temos que fazer rupturas, a melhor solução pode ser ir contra aqueles que, eventualmente, se podem colocar numa posição menos favorável a essa mesma ruptura. Um estudo já realizado há alguns anos na Suécia, em 2002, por um senhor chamado Lundahl, demonstrou que na Suécia, nos anos 90, em que houve um processo de descentralização muito forte em matéria educacional, os grandes parceiros desse processo foram os diretores de escola. Foram parceiros fundamentais na descentralização do governo da educação e altamente comprometidos com o processo, altamente elogiosos deste processo. E, curiosamente, no final do processo, ainda reclamavam por mais autonomia e por mais descentralização. Faz lembrar um pouco aquilo que um psicólogo do desenvolvimento muito importante, chamado Robert Glaser, diz acerca do desenvolvimento. Ele diz que, relativamente ao desenvolvimento humano, quem mais se desenvolve, mais vontade ou mais motivação tem para se desenvolver. E, portanto, se quiserem, o desenvolvimento gera motivação e a motivação gera novo desenvolvimento, o que é um bocadinho complicado. O que é interessante do ponto de vista conceptual, mas um bocadinho complicado, porque significa que quem tem vantagem, à partida, terá sempre maiores vantagens, a não ser que nós consigamos corrigir isto. Transpondo para aquilo que ele estava a dizer do Lundahl. Significa que, se envolvidos, os autores podem não apenas participar, como ter maior vontade de que o processo vá para além daquilo que estava previamente definido. É uma visão bondosa, mas é uma visão possível e atestada pela literatura sobre a temática. Quarto ponto, e aí o professor Sousa Fernandes já fez o favor de referir a maior parte das coisas que eu tinha elencado aqui num quadro, mas a verdade é que as autarquias em Portugal têm um conjunto de intervenções em termos de domínios e de níveis de ensino que foram muito bem documentadas pelo professor Sousa Fernandes e às vezes corresponde até a um jargão administrativo que é de complicada compreensão para quem não domina, não é? Não diria propriamente o termo ação social escolar, mas às vezes atividade socioeducativa, educação extraescolar, etc, etc. Bom, e portanto há todo um conjunto de competências que foram elencadas pelo professor Sousa Fernandes. Dou-vos só nota, ponto 4.2, de um pequeno estudo que realizámos no ano letivo 2008-2009, no distrito de Coimbra, que é o meu distrito, e em que questionámos, via questionário, repetindo-me, as direções de escolas e de agrupamentos de escolas do distrito sobre a participação das câmaras municipais no processo educativo em geral. O que é que as direções de escola entendiam? Se estavam satisfeitos, não estavam, quais seriam os aspectos que destacariam? Bem, e os resultados que encontramos, ainda que numa amostra razoavelmente pequena, mas de qualquer modo, uma amostra enfim de cerca de 35 escolas, nós encontramos os seguintes resultados. A atuação vista como muito positiva na maior parte dos casos, sobretudo em áreas como edifícios e equipamentos, ação social escolar, apoio financeiro e logístico, enfim, estávamos em 2008-2009, quanto ao apoio financeiro, atividades socioeducativas, educação extraescolar e, na altura já, o desenvolvimento das atividades de enriquecimento curricular. Uma atuação menos positiva e menos generalizada, por exemplo, em questões que tinham que ver com a aquisição de material pedagógico, diverso, e, por exemplo, na colocação rápida de pessoal auxiliar. Mas, de um modo geral, aquilo que obtivemos vai no sentido que as câmaras municipais exercem de forma positiva as suas competências em matéria educacional, respondendo de forma positiva às solicitações das escolas. E, portanto, são, grosso modo, uma entidade parceira de muito relevo. É, aliás, voz corrente que as câmaras municipais fazem e intervêm, às vezes, muito para além do que legalmente lhes competiria e em benefício dos municípios. E, portanto, esse é um aspecto que este pequeno estudo, muito pequeno, uma amostra que não é representativa, mas vem corroborar. Bom, quinto ponto. O que é que nós podemos esperar socialmente das escolas? Muitos estudos dizem-nos que o movimento ou a tendência para regimes de governo da educação que descentralizam competências tem-se feito acompanhar de um envolvimento de mais atores, e de um alargamento dos poderes, quer de participação, quer de gestão, desses mesmos atores. Estamos a falar, por exemplo, dos pais e das famílias. E a questão crucial, quando falamos em governo da educação, passará sobretudo por saber se o nosso interesse, se a nossa energia e se os nossos recursos, designadamente os financeiros, devem seguir completamente uma agenda que, ao descentralizar, ao dar competências às escolas ou aos municípios, uma agenda que pugne pelo controlo e pela eficiência, se quiserem, nos termos utilizados por Williams, que eu há pouco referi em 2003, chamada agenda de adulto, ou então se devemos concentrar o que eu vos acabei de referir, o nosso interesse, a nossa energia, os nossos recursos, designadamente financeiros, numa agenda que seria mais uma agenda de crianças e de jovens e preocupar-nos com sucesso, insucesso, abandono, aprendizagem e desenvolvimento. Tendo que optar por uma das agendas em detrimento de outra, é evidente que optar-se-ia pela segunda, mas de qualquer modo será conveniente não fazer uma opção exclusiva e, portanto, manter alguma focalização no controlo e na inspeção, mas, por outro lado, atender sobretudo a estes resultados, que são resultados com implicações sociais e com implicações de aprendizagem e de ensino extremamente relevantes. Para terminar, fazendo a síntese, a autonomia das escolas parece-nos o caminho desejável. Atualmente, a nossa opinião é que o modelo de governo da educação em Portugal continua centralista, mesmo que polvilhado por algumas medidas que indiciam delegação, mas não é a nosso ver um modelo completamente inteligível. Um terceiro aspecto é que a ruptura com práticas anteriores não é possível de se conseguir com sucesso, ou não é impossível de se conseguir com sucesso, perdão, se olharmos à nossa volta e se nos esforçarmos para envolver os agentes da mudança. Um quarto ponto é que a intervenção das autarquias em educação é entendida no nosso país como geralmente positiva. Um quinto ponto, como há pouco vos referi, é que se tivesse que haver uma agenda da educação para Portugal, aquela que entenderíamos como prioritária é a do aluno e da família, e achamos que uma agenda administrativa ou gestionária se deverá subrogar a esta. E, finalmente, o papel que, em nossa opinião, as autarquias poderão vir a desenvolver. Deixo-vos três notas. A primeira, como entidade de suporte à autonomia das escolas. A segunda, de facilitadores ou de mediadores da ruptura necessária com o modelo que ainda é centralista. A terceira, de parceiros preferenciais, por regra, mas não colocar de parte nem excluir a possibilidade de se diferenciar em territórios educativos, permitindo que uma Câmara Municipal se candidate a ter um papel de liderança na gestão educacional do seu território, desde que esteja qualificada para tal, e essa qualificação deverá ser avaliada por uma entidade que não o Ministério da Educação ou a Associação Nacional de Municípios, pelo menos em exclusivo, e que tenha o apoio das escolas e da comunidade educativa para o exercício dessa liderança e que se comprometa perante todas as responsabilidades que deve assumir relativamente a recursos humanos que estão enquadrados na provisão do serviço educativo do seu território. Não será este o modelo por regra que defendemos, mas que é o da autonomia da escola, mas, enfim, seria possível aceitar um modelo híbrido em algumas situações. Concluindo, um modelo de gestão e administração local da educação terá que contar com as autarquias, de forma clara, muito clara, mesmo que não de forma liderante. De qualquer modo, terá que sempre que ser uma forma orientada para a mudança. E era isto que vos queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor José Canavarro. Deixou-nos aqui muita coisa. Não temos muitas inscrições para o debate. Espero que o próprio debate seja produtivo e provoque novas inscrições. Vamos avançar com aquelas que estão, que são cerca de 9. Há algumas a ser recolhidas. Também temos dois períodos de debate. Eu vou passar de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odmira, José Alberto Guerreiro. Tem a palavra.
Muito boa tarde. Gostaria de começar por saudar a mesa, todos os deputados, o Sr. Presidente da Comissão, todos os autarcas, convidados e todos os membros presentes. Em matéria de educação, o ODMIR é de facto um problema, enfim, que tem de alguma maneira uma ilustração diferente de todos os outros municípios do país, pela sua grandeza, pela sua realidade territorial, mas gostaria de aqui dizer que sempre estivemos abertos a este modelo de transferência de competências. Saúdo, aliás, esta iniciativa, é pena que ela se tenha arrastado tanto no tempo, e quase que dividiria esta questão em dois patamares, aquela que está neste momento em curso e a perspectiva futura na transferência de competências. Os municípios veem, de uma forma geral, pelos debates em que tenho participado, com bons olhos esta transferência. Ela tem vindo desde os anos 80, como aqui foi demonstrado pelo professor Dr. António Sousa. Esta a transferência tem sido, portanto, consumada, mas passa um pouco, como dizia o professor José Canavarro, por matérias, enfim, envolventes àquilo que é o problema central da educação em Portugal. Passa pelos transportes escolares, pelas questões relacionadas com as atividades extracurriculares, deixando de fora as atividades curriculares, o programa curricular, e nós em ODMIR também temos uma escola profissional e sentimos de alguma forma a dificuldade de articulação dos programas entre o ensino secundário que concorre paralelamente e que muitas vezes até se sobrepõe, mas também em outras matérias que têm vindo a ser agora ultimamente transferidas e que de alguma forma têm criado dificuldades neste processo. E dizer aqui que nós não assumimos a transferência de competências, a última que está em cima da mesa, porque esse acordo é de facto um acordo que desvirtua, no caso de ODMIR, os custos que temos tido nos últimos anos e que temos vindo a assumir com todas as outras matérias já transferidas. É uma realidade territorial, só para terem um bocadinho da noção e muitas vezes não têm esta realidade, trata-se de um concelho que é 2,5 vezes a Ilha da Madeira, isto em termos territoriais e, portanto, muito semelhante em área ao distrito de Viana do Castelo. Isto cria dificuldades tremendas em termos de deslocações. Transportes escolares é, de facto, um dilema muito complicado no nosso concelho e, de facto, não é possível assumir uma transferência de competências naquele acordo que está atualmente presente, não tendo o diagnóstico da realidade presente. E esse diagnóstico, muitas vezes, faz com que, em números, os auxiliares de educação sejam suficientes, mas depois há uma distorção completa, porque há uma escola a que tem realmente auxiliares a mais, mas que dista 40 km da outra, onde há auxiliares a menos. E, portanto, eu gostaria de chamar a atenção para este problema, porque, de facto, me parece, e digo com franqueza, que não há, até agora, nesta proposta, uma verdadeira parceria entre as autarquias e o Ministério da Educação, e lamento que seja realmente de cima para baixo que eu presinto que ela não existe, no sentido de comatar estas deficiências do modelo que se propõe. E eu chamo a atenção realmente dos responsáveis políticos desta Assembleia para que esta realidade não pode ser consumada ou não deve ser consumada como uma média nacional. Há realidades que são diferentes, há territórios que são de exceção, temos que olhar para eles de forma diferente. Não é possível olhar para a educação e para a transferência de competências nesta matéria para realidades urbanas, de proximidade, em que os transportes são muito próximos e há, de facto, uma grande concentração da população escolar e olhar para esta realidade, que é uma realidade diferente, com territórios de baixa densidade, com miúdos a serem transportados ao longo do dia em mais de 40 km entre caminhos de terra batida e caminhos asfaltados. Portanto, é uma realidade que nos preocupa. Mas este cenário, eu penso que é possível ultrapassar, desde que haja, de facto, uma noção de que os territórios, especialmente estes, têm características muito próprias. Quanto ao futuro, eu não tenho dúvidas de que é necessário consumar a transferência de competências e que ela será crescente. Ela aproximar-se-á, com certeza, no futuro do modelo espanhol, isto é, com as competências municipais, até porque hoje as autarquias estão mais apetrechadas em termos técnicos e, portanto, administrativos também. E, portanto, é possível, é desejável que cada vez mais esta realidade local seja uma realidade transportada para a educação. Eu posso-vos dizer que no Conselho Municipal de Educação de ODMIR, que tem, de facto, um dinamismo muito grande, essa é uma das problemáticas apontadas no Plano Municipal de Educação que está agora, o Projeto Municipal de Educação que está agora já elaborado,
como uma das grandes lacunas a não aproximação dos currícula às realidades locais. E, portanto, é desejável que haja, de facto, um tronco comum nacional, mas que possamos avançar para uma matéria em que todos os atores locais, não só os municípios, mas também o tecido empresarial local, possa participar mais na elaboração destas matérias. E, portanto, gostava de deixar aqui para a discussão esta realidade, a realidade dos territórios de exceção, dos territórios que vivem muitas dificuldades, até porque, obviamente, com todas as restrições que os senhores conhecem, muito dificilmente conseguiremos concretizar estas matérias. Eu posso-vos dizer que no próximo ano estão propostas pelo Ministério da Educação o encerramento dessas escolas. Eu pergunto como é que se fazem os transportes escolares em realidades como estas, de um ano para o outro, com 10 escolas encerradas, com miúdos a andar aqueles quilómetros que vos disse, ainda por cima, no inverno, com territórios que têm dificuldades agravadas nas acessibilidades que são já por si muito deficientes. Portanto, deixo aqui também este contributo. Transferências sim, mas numa verdadeira parceria adaptada às realidades locais e não como meras médias nacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou passar agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Baião, Paulo Pereira. Tem a palavra.
Muito boa tarde a todos. Eu queria, na pessoa do deputado Luís Fagundes Duarte, cumprimentar toda a mesa e depois cumprimentar todos os colegas autarcas, também aqui os meus colegas professores e demais entidades aqui presentes. Queria, nesta intervenção, fazer desde logo uma limitação de âmbito. Tudo aquilo que eu aqui vou dizer terá como pano de fundo, naturalmente, o meu município e, portanto, qualquer extrapolação que se possa fazer a partir daqui será da responsabilidade de cada um, naturalmente. Queria, em primeiro lugar, e nesta altura, felicitar o Ministério da Educação pelas medidas que, ao longo dos últimos anos, têm tomado em prol de uma melhor qualidade de ensino e da educação. Há algumas razões, nem sempre da melhor forma, nem sempre no melhor timing, nem sempre um conjunto de medidas, nem sempre explicadas da mesma maneira. Mas eu queria dar-vos aqui muito rapidamente o exemplo do Conselho de Baião para se perceber como no espaço de 5 anos foi possível que 100% dos alunos tivessem escola a tempo inteiro, quando há 5 anos atrás 95% dos alunos tinham escola só da parte da manhã. Como é possível também termos hoje 100% das crianças com refeições escolares, com transporte escolar ao nível do primeiro ciclo, depois também com as AECs, que é uma medida excelente na democratização do acesso ao ensino, no reordenamento da rede escolar e entre outras medidas. Queria por isso felicitar também e registar aqui a articulação e o empenho de várias entidades que vão para além das autarquias e que só com essa articulação e esse mesmo empenho foi possível chegar aos resultados que chegaram. Desde logo, a Direção Regional de Educação, neste caso do Norte, a própria equipa de acompanhamento às escolas, mas depois a direção dos agrupamentos, o pessoal docente, o pessoal não docente, as associações de pais e depois todas as entidades que no terreno, no nosso caso no Conselho, todas as IPSS, todas as associações culturais desportivas, para terem uma ideia, no meu concelho não haverá hoje uma entidade dessas que não esteja em parceria com a autarquia, por exemplo, a fazer transportes escolares. Não haverá uma viatura de 9 lugares em condições de fazer transporte que não esteja numa parceria com a autarquia a fazer esse mesmo transporte. E, portanto, numa altura onde se pintam cenários negros e que, porventura, serão negros e cinzentos, é importante também, nestas alturas, fazer essa referência. No caso concreto de Baião, efetivamente foi possível, num espaço curto, mudar-se muito a este nível. Eu queria, contudo, porque não é disso que se trata, dizer o que está bem, porventura nós hoje aqui temos que lançar alguns temas para discussão, no sentido de ver o que é que se pode melhorar e numa perspectiva de melhoria contínua, queria, contudo, falar aqui em 2 ou 3 aspectos que me parecem importantes. Desde logo, e como aqui já foi referido, a questão do pessoal não docente e do rácio que é feito, quer ao nível de pré-escolar, quer do primeiro ciclo, ao nível de pessoal auxiliar, número de alunos. E eu penso que quando estiver o reordenamento da rede escolar será relativamente fácil nós com esse rácio podermos corresponder às necessidades, O que é certo, e eu ouvia ali o autarca de Ildemira, obviamente a realidade dele ainda é mais neste aspecto, portanto a área ainda é muito maior. Eu devo dizer-vos que o Conselho de Baião tem 171 km², tem 560 lugares, e garanto-vos que para fazer o transporte dessas crianças, desses lugares todos, é muito complicado, da mesma forma como levar as refeições a todas as escolas espalhadas por esta área é difícil. Portanto, quando o reordenamento da rede escolar estiver feito, naturalmente as coisas serão mais simples, mas agora é difícil. Da mesma maneira que utilizar um rácio de 48 alunos dão direito a um assistente operacional, pois, naturalmente, isso será fácil quando tivermos alunos agrupados. Agora, quando temos 80% das escolas que têm menos de 40 alunos, naturalmente, então, não terá pessoal auxiliar. É evidente que o Conselho de Baião, a partir do momento que, penso que foi dos primeiros municípios, logo naquela primeira leva a assinar o contrato de transferência de competências, tínhamos essa noção e, naturalmente, aceitámo-lo de boa fé com a Direção Regional e temos tido, apesar de algumas dificuldades, temos correspondido às necessidades, mas é importante perceber que enquanto as escolas não estiverem, não houver o reordenamento da rede escolar, naturalmente é preciso atender pelo menos a este período de transição. Por outro lado também, a forma como se tem obviado esta questão tem sido recorrer a contratos a tempo parcial de um conjunto de pessoas que eram chamadas aqui há uns anos tarefeiras e, portanto, no caso concreto de Baião, tendo nós aceitado essa transferência de competência, já ao nível deste pessoal, vulgo tarefeiras, não nos foi dada essa competência. Eu quero dizer que tem havido aqui alguma dificuldade, porque ainda é o Ministério da Educação que faz essa contratação, e portanto tem havido aqui um conjunto de atrasos que urge resolver. Ou o Ministério, ou a Direção Regional, fazendo essas contratações atempadamente, ou então, já que a autarquia assumiu, digamos, essa competência ao nível do outro pessoal, porque não também dar-lhe essa faculdade de poder contratar diretamente. Até porque, se até aqui, até algum tempo esta parte era relativamente simples, quando faltava o pessoal das escolas, quando vinha a autarquia diria, bom, não é nossa responsabilidade, vejam lá, dirijam-se ao Ministério da Educação. Hoje, independentemente de não termos essa competência, o que é certo é que, e como aqui foi dito pelos dois oradores anteriores, as pessoas batem à porta do município, porque o município é que resolve. Relativamente às verbas para a manutenção dos edifícios, eu penso que o valor estabelecido, nomeadamente no que diz respeito à ZB23, é um valor suficiente, desde que, quando essa transferência foi feita, as escolas, nomeadamente o segundo e terceiro ciclo, estejam com as instalações em condições. Porque se não estiverem em condições, naturalmente, é importante ver que o valor que é dado não chega para, digamos, essa mesma manutenção, porque não é de manutenção que se trata, mas sim de intervenções de fundo. Eu penso que tem havido a abertura, e houve a abertura, para perceber isso da parte da autarquia, da parte também do Ministério da Educação, e, portanto, urge também aqui ver que cada caso é um caso e, portanto, atender essa mesma situação. Em relação às AIECs, eu penso que foi uma das medidas mais importantes que este Governo tomou, este Executivo. E deixem-me dizer isto com toda a abertura. Poderão pôr muitos defeitos, e tê-los-á certamente. Eu próprio e o nosso município também têm a noção disso, que há aqui muitas coisas, e vou deixar aqui algumas pistas. Agora, é das medidas, no meu ponto de vista, permitiu, como dizia há bocadinho, a tal democratização do acesso ao ensino. Porque em Baião, se porventura alguém quisesse ter inglês, ou educação física, ou educação musical, porventura isso só se consegue num colégio particular com os custos associados. Hoje, eu devo dizer desde 2006 só com o inglês, mas depois de 2007, e daí até hoje, em Baião, 100% das nossas crianças têm atividades em recebimento curricular. E, portanto, eu penso que hoje já não se pode questionar a importância das atividades em recebimento curricular. Em Baião, realmente essa importância é inquestionável. E, portanto, eu permitir-me a dizer o seguinte. Se elas são importantes, devem ser obrigatórias. Porque se forem obrigatórias, temos 100% de adesão. Porque todos os alunos estão envolvidos. E deixem-me dizer uma coisa, porque é importante aqui os municípios perceberem e saberem agarrar esta medida. Porque eu não concebo que por exemplo, um ou outro caso que eu conheço, mas, por exemplo, em escolas ainda onde, por exemplo, não há horário normal, é horário duplo da manhã, onde durante os alunos, durante a manhã, têm então o seu horário das atividades curriculares e depois vêm de tarde meia dúzia de alunos para as atividades de enriquecimento curricular, naturalmente não vêm e, portanto, isto é condenar logo à partida ao fracasso esta medida. E, portanto, dizer se elas são importantes, devem ser obrigatórias, temos 100% dos alunos. E porque só assim é que garantimos que quando eles chegam ao quinto ano, todos eles estão em plano de igualdade. Porque senão, como é que eu ia dizer, como é que se pode defender este plano se porventura há uns alunos que já tiveram 4 anos de inglês, 4 anos, embora não seja na perspectiva curricular, mas têm esses anos todos e ao mesmo tempo vão para o quinto ano com um outro aluno que porventura não foi obrigado e não teve e portanto vai obrigar os alunos, uns que já têm 4 anos, outros que têm 0 e vão começar todos outra vez a partir do patamar 0 e portanto eu acho que deveria ser reconsiderar a sua obrigatoriedade. É evidente que se isso fosse possível, nós deixávamos de andar a discutir flexibilização de horários. Porventura temos que também no primeiro ciclo ter um horário idêntico ao que existe no segundo e terceiro ciclo. Pode-se pôr em causa depois a figura do professor titular. Bom, mas o que é certo é que se eles no quinto ano têm educação física às 9 da manhã ou às 10 ou às 11, porque é que no primeiro ciclo não vão ter também? E depois, para finalizar, que acho que é muito importante, se isto tudo fosse possível, obrigatório, 100% de alunos, 100% de frequência, porque não também a contratação dos professores exatamente nos mesmos moldes que são os outros professores. Acho que faz todo o sentido. Para terminar, dizer o seguinte, toda a gente defende que o investimento em educação é fundamental e não vou estar a alargar muito sobre isto, é fundamental. E toda a gente diz o investimento na educação, não se diz tanto os gastos na educação, investimento, porque efetivamente é disso que estamos a falar. E se é assim, eu acho que as despesas com alimentação, as despesas com transportes, as despesas com as atividades em recebimento curricular devem ser consideradas em sede de orçamento e por questões de equilíbrio orçamental devem ser elas próprias consideradas despesas de investimento ou de capital, como queiram chamar, e não despesas correntes, porque desta forma complicam muito a vida às autarquias. Para terminar, dizer que nós estivemos e estamos de boa fé nesta transferência de competências, como eu acho a maior parte dos municípios que aderiram. Estivemos e estamos de boa fé. E, portanto, estamos de acordo em relação ao princípio, estamos satisfeitos com a maior parte das medidas que foram tomadas e, portanto, faltam apenas alguns pormenores, alguns deles aqueles que eu aqui referi. Muito obrigado, disse.
Muito obrigado. Vou passar agora a palavra ao Sr. Professor Armindo Cancelinhas, Secretário da Associação Nacional de Professores. Palavra.
Passa para aqui. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite que foi formulado à Associação Nacional de Professores, depois cumprimentar a mesa e, se me permitem, um especial relevo para o Dr. Sousa Fernandes, de quem eu fui aluno, e agradecer o contributo que aqui trouxeram para este debate. A Associação Nacional de Professores existe há 25 anos e digamos que há 25 anos defende a educação em Portugal e tem assumido várias posições sobre a educação, posições essas que têm feito chegar aos diversos ministérios, o Ministério da Educação, composto por diversos ministros. No que diz respeito à questão da transferência de competências para as autarquias, a nossa posição é mais ou menos clara. E, se me permitem, eu gostaria de focar aquilo que o professor Canavarro referiu, começou por referir, que foi o enfoque na autonomia das escolas. Sabemos que os regimes jurídicos da autonomia das escolas, que há cerca de duas décadas têm sido tão falado, e como o Sr. Sousa Fernandes referiu também, desde 1912, e eu registro 1912 porque foi a altura em que os próprios professores contestaram e, portanto, não foi para a frente, o que se tem sentido é um pouco uma retórica que não tem conduzido a grandes resultados, quer no plano pedagógico, quer no plano administrativo, quer financeiro. Pretendia-se que ela tivesse, nestes domínios, fosse realmente bastante mais ampla. Mas, devolvidas estas duas décadas, o que se verifica é que não é conferida às escolas grande capacidade de tomar decisões. Então, uma questão nós podemos levantar é saber se a amplitude que se pretende dar à autonomia das escolas, qual o modelo de transferência de competências para os municípios e outros atores e entidades. Sabemos que a autarquia é realmente a proximidade. E como dizia também o Presidente da Mesa, quando lhe perguntavam, vocês são da Câmara, isto é uma realidade. Estão mais próximos e terão que estar mais próximos com as escolas, com os professores. Não temos dúvida absolutamente nenhuma disso. Mas é importante que se faça o caminho através de processos que consubstanciem uma verdadeira sociedade de integração dos diversos atores. Face a algumas contradições legislativas que vão surgindo, observáveis até no próprio terreno, importa clarificar, na nossa perspectiva, qual o limite que se pretende transferir, em definitivo, e saber se quer ou deve caminhar no sentido da municipalização da educação. Nós, Associação Nacional de Professores, temos uma ideia. Esta mesma ideia e proposta já fizemos chegar, por vários meios, ao próprio Ministério. Nós defendemos uma lei da autonomia da educação e do ensino não superior. Esta lei, que seja verdadeiramente estruturante, sobretudo que configure de uma forma clara e integrada, articulada e explícita, situações como o grau e os limites da autonomia dos planos pedagógico, cultural, administrativo e financeiro que se pretendem para a escola, as competências da administração educativa central e regional, as competências e responsabilidades específicas da administração local, o papel da responsabilidade das famílias na escola, o papel da responsabilidade dos demais atores que participam na vida da escola e na vida da sociedade, os mecanismos de prestação de contas ponderados, sobretudo, a dois níveis. Um, mais a nível local, e outro, mais a nível central. Esta é a posição da Associação Nacional de Professores. Obrigado.
Muito obrigado. Tendo em conta que o relógio continua a funcionar enquanto nós estamos aqui, vamos fazer agora um intervalo para café e seguir-se-á 15 minutos, depois de 15 minutos seguir-se-á então o debate com, na altura já com a presença do engenheiro Fernando Campos da Associação Nacional de Municípios. Queria já agora dar uma informação. Nós, Comissão de Educação, entendemos que faz sentido promovermos projetos educativos de interesse. De modo que o café que vai ser servido e todos os bolinhos, todo esse trabalho é preparado pela Escola Profissional de Turismo e Hotelaria de Lisboa, que tem colaborado connosco. É uma maneira dos jovens virem mostrar aos deputados e aos nossos convidados como é que se trabalha nas escolas profissionais. Vamos então fazer um intervalo até já. Vamos então recomeçar os nossos trabalhos. Ainda estão grande parte das pessoas inscritas na primeira parte ainda não falaram. No entanto, como o segundo painel está bastante alterado em termos de composição, apenas temos o Sr. Engenheiro Fernando Campos da Associação Nacional de Municípios, eu proponho o seguinte, que era passarmos de imediato à intervenção do Sr. Engenheiro, até porque pode levantar alguns temas que possam motivar perguntas, e então entrávamos definitivamente, depois da sua intervenção, na fase de debate, até à intervenção final dos deputados dos grupos parlamentares. Eu suponho que nenhuma das intervenções que vão ser feitas perderá atualidade se ouvirmos, entretanto, a Associação Nacional de Municípios. Sendo assim, Sr. Engenheiro Fernando Campos, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter acedido a estar aqui nesta conferência. Estão aqui muitos autarcas que naturalmente poderão depois ter intervenções no interior da Associação Nacional de Municípios. De qualquer maneira, em termos da Assembleia da República, é um gosto tê-lo aqui e naturalmente será útil tudo aquilo que for dito nesta conferência na sequência da sua intervenção e, eventualmente, se for o caso disso, responder a alguma pergunta que possa ser feita também para a parte do debate. Sendo assim, o Sr. Engenheiro Fernando Campos tem a palavra.
Muito obrigado, boa tarde a todos, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, colegas do painel, Srs. Deputados, colegas autarcas, meus senhores. É naturalmente para a Associação Nacional de Municípios uma satisfação e uma honra muito grande estar a procurar dar um contributo, fazendo neste caso concreto o ponto da situação, que é bem atual. Posso-vos dizer que na quinta-feira passada reuniu-nos em Coimbra os municípios que já assinaram o protocolo de transferência de competências com o Governo. Estiveram presentes mais de 70% desses municípios e, portanto, podemos fazer uma atualização dos constrangimentos, enfim, das vantagens, das preocupações que a Associação Nacional de Municípios Portugueses, como representante de todos os municípios portugueses, tem relativamente a esta matéria. E eu começaria por dizer que a transferência de novas competências no âmbito da educação tem sido inequivocamente uma prioridade política da Associação Nacional de Municípios e de todos os municípios portugueses, sempre, com grande realce assumida em todos os congressos da Associação Nacional de Municípios. Portanto, estamos a falar de uma matéria da qual nem os municípios, nem a sua Associação Nacional se querem ver arredados, antes, pelo contrário, acham que é uma matéria muito, muito interessante, muito atual e é uma prioridade. Mas como em qualquer transferência de competências, sem prejuízo de outras condições e requisitos particulares, tal requer a obediência aos seguintes princípios fundamentais e estes mesmos também aprovados no Congresso da Associação Nacional de Municípios. O princípio da melhoria do serviço prestado, só vale a pena haver transferência de competências se o resultado final for positivo e for melhor do que a situação de partida. O princípio da salvaguarda da independência hierárquica e financeira, não é transformar naturalmente os municípios num departamento da administração central, e o princípio da homogeneidade da unidade de gestão a descentralizar, também para que não haja aqui espartilhos nesta situação. Ao longo de todo o processo negocial legislativo que veio a dar origem à publicação, como sabem, em 28 de julho de 2008, do Decreto-Lei 144, foram estes os princípios cujo cumprimento a Associação Nacional de Municípios Portugueses sucessiva e reiteradamente pretendeu acautelar. Contudo, o Decreto-Lei em apreço, o 144/2008, não consignou, como todos sabemos, muitas das propostas que a ANMP entendia que tinham que ser asseguradas e as quais eram indispensáveis ao cumprimento daqueles princípios. O Decreto-Lei em causa veio proceder à transferência de competências nos seguintes domínios. Pessoal não docente das escolas básicas de educação pré-escolar, pré-escolar, gestão do parque escolar nos segundos e terceiros ciclos do ensino básico, atividades de enriquecimento curricular do primeiro ciclo, componente de apoio à família, designadamente o fornecimento de refeições e apoio ao prolongamento horário na educação pré-escolar, ação social escolar no segundo e terceiro ciclo, transportes escolares relativos ao terceiro ciclo. Assisto-se, contudo, a seguinte particularidade. As três primeiras não são universais. Portanto, o pessoal não docente, a gestão do parque escolar e as atividades do enriquecimento curricular, as vulgarmente designadas por AECs, não são universais. Ou seja, ficam, como todos sabemos, dependentes da vontade do município na contratualização daquelas competências e na celebração, sendo o caso, do seu contrato de execução. Para além deste modelo, poder sugerir à partida as reservas inerentes à atribuição ao Ministério da Educação de um direito de veto, relativamente à oportunidade da celebração dos referidos contratos, o modelo em si anda mais perto de uma delegação de competências de características sui generis do que propriamente de uma transferência de competências. As três últimas, componente de apoio à família, ação social escolar e transportes escolares, são consideradas competências universais. Contudo, até à data, e reparem, já passaram 2 anos, o Governo ainda não efetivou a regulamentação da transferência daquelas competências, pelo que o estado das coisas, neste caso, continua nos mesmos moldes que anteriormente ao Decreto-Lei 144 de 2008. Neste momento há 112 municípios, dos 113 que assinaram, 2 denunciaram o contrato formalmente, e houve um terceiro que foi, eu quero arranjar aqui um termo interessante, ou pelo menos, enfim, que assinou, veio a subscrevê-lo, e estes, portanto, são os municípios que têm contrato de execução. Considerando a importância desta matéria, a Associação Nacional de Municípios logo procedeu ao acompanhamento e monitorização, sempre próximos, como é evidente, da execução destes contratos, tendo como finalidade um primeiro balanço do modo de exercício destas novas competências, em segundo caso, o levantamento e identificação dos constrangimentos detectados e, naturalmente, procurar encontrar soluções para poder fazer propostas ao Ministério no sentido que permitisse o aperfeiçoamento de todo o processo. Entendemos que é um processo dinâmico e, portanto, que se pode ir melhorando à medida que se vai desenvolvendo. Esse acompanhamento foi inclusivamente objeto do inquérito e posterior relatório junto aos 113 municípios, onde se retiraram com toda a clareza conclusões transversais às três competências em causa. Grandes constrangimentos ao nível da gestão do pessoal não docente, quer pela inadequação do rácio atribuído, quer pela desarticulação da atribuição das competências da escola e do município. Insuficiência de meios financeiros para fazer face às novas responsabilidades, designadamente e com maior impacto ao nível do parque escolar. Grande impacto administrativo nos serviços municipais, os quais se viram obrigados a adequar a sua estrutura às novas exigências. Como sabem, houve municípios que receberam várias centenas de novos funcionários. Houve mesmo municípios que mais que duplicaram o seu quadro pessoal. Portanto, estamos perante algo com significado e não com aspectos ligeiros e sem consequências na vida dos municípios. Refira-se também que o Ministério da Educação, em trabalho autónomo, isto é interessante verificar isto, fez o Ministério da Educação, como dizia, também um inquérito junto das direções regionais, portanto, junto dos agrupamentos das escolas que tinham sido objeto do protocolo de transferência de competências e chegou praticamente às mesmas conclusões. Portanto, quer o Ministério, quer a Associação, fazendo inquéritos autónomos, concluíram que os constrangimentos eram praticamente os mesmos, sem praticamente haver nenhuma diferença de conclusão. Por isso eu vou, dada a sua pertinência, discriminar por grupo de competências não só os constrangimentos confirmados, mas também as soluções que a Associação Nacional de Municípios preconizou para a sua resolução, para que fossem ultrapassados. Gestão do pessoal não docente. Necessidade da revisão da forma de cálculo para o pessoal não docente, porquanto, à falta de pessoal de carreiras não contempladas pela fórmula. Todos os dias sentimos isso, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas. Neste caso, as necessidades de pessoal não docente, não abrangido pela fórmula, devem ser necessariamente assegurados diretamente pelo Ministério da Educação, é a nossa opinião, mediante cláusula a constar, obviamente, do contrato, ou como adenda, ou naquelas que, eventualmente, venham a ser feitas, considerar nos novos contratos. Há carências de pessoal não docente para além do número resultante da aplicação de fórmula. A fórmula não atende às necessidades, e foi um pouco realçado aqui em algumas intervenções que eu tive a oportunidade de assistir, a fórmula não atende às necessidades reais de pessoal não docente que variam designadamente e desde logo em função das tipologias, por exemplo, dos estabelecimentos. São diferentes quando se trata de um centro escolar ou de uma pequena ou média escola isolada num sítio qualquer que ainda não tenha encerrado. Necessidade de pessoal não docente para apoio a crianças com necessidades educativas especiais. Há necessidade da colocação de pessoal não docente. Nestas situações, o órgão executivo do agrupamento deve fundamentar o pedido à Câmara Municipal, portanto, este é o nosso entendimento, que, depois de apreciação e confirmação, solicita ao Ministério da Educação a correspondente verba para proceder a esta contratação extraordinária, devendo também, no caso de existir já na altura da celebração do contrato, fazerem parte dos contratos. Urge a definição e delimitação clara das regras e das competências, tanto da Câmara Municipal, Presidente ou Variador com competências delegadas, como do Diretor da Escola. Na gestão do pessoal não docente, propondo à Associação que sejam alterados os decretos-lei 144 e o 75/2008, regime de autonomia das escolas, de forma a contemplar as soluções claras quanto às competências relativas à gestão funcional, gestão administrativa, poder disciplinar, avaliação de desempenho e termos da necessária articulação escola-câmara. O pior que pode acontecer é ver zonas cinzentas, todos nós sabemos, que em determinados agrupamentos funciona de uma maneira, noutros funciona de outra forma. Não há nada pior para matar este processo todo se não formos capazes de encontrar um quadro o mais claro possível, naturalmente fruto da discussão e do empenhamento e da boa vontade que todos os agentes seguramente querem pôr na resolução do problema e na ultrapassagem dos constrangimentos. Deixarmos zonas cinzentas pode seguramente complicar o processo e poderá até matá-lo. Há que definitivamente tratar a matéria relativa à responsabilidade pelos encargos resultantes dos benefícios concedidos pela ADSE aos trabalhadores transferidos do Ministério da Educação para as Câmaras. Assunto que esteve e continua a estar na ordem do dia pela confusão, pela indefinição, pela aplicação das normas às câmaras municipais manifestamente inaplicáveis. Há uma circular que recentemente apareceu, que é, não lembra, como dizíamos, se não estivesse aqui o professor Sousa Fernandes, eu dizia não lembro ao careca. As transferências financeiras por parte do Ministério da Educação têm, de forma discriminada, de cobrir todos os encargos com o pessoal transferido. Não apenas as remunerações certas e permanentes, mas todos os outros encargos, designadamente os abonos de família, bolsas de estudo para o ensino secundário, alterações de posicionamento remuneratório, as despesas relativas à higiene, saúde, segurança do trabalho, todas as despesas que, naturalmente, têm que ser alvo de transferência. Porque senão, como vamos ver adiante, até há situações de injustiça relativa entre os municípios que assinaram e aqueles que não assinaram. Quanto à gestão do parque escolar, achamos que se deve autonomizar e definir os conceitos de manutenção e apetrechamento. É outra zona também que, nos sítios, tem uma interpretação, noutros tem outro, depende da boa vontade, noutros não depende da boa vontade, enfim, e sempre que isto esteja em causa, haverá nunca soluções, a maior parte das vezes haverá problemas. Nós propomos a introdução legal dos seguintes conceitos. Manutenção. Pequenas intervenções destinadas a repor as instalações em condições de continuar a assegurar o uso a que se destinam. Acho que aqui é fácil, ou fica mais claro o que é que será a manutenção. E o apetrechamento é, evidentemente, o equipamento e material didático e pedagógico adequado para assegurar as valências correspondentes aos vários graus de ensino. Devem ser fixados rácios legais específicos para a manutenção e para o apetrechamento e criados os correspondentes programas financeiros. É preciso saber quem vai pagar as obras necessárias à substituição do fibrocimento, não sei se em algumas situações de vosso conhecimento, e ainda há muitas escolas que têm coberturas em fibrocimento, há agora esta diretiva que impõe um prazo curto para a sua substituição, aliás, se é tão mau para a saúde, como dizem, o prazo ainda devia ser mais curto, achamos nós, e portanto, mas é preciso saber quem vai pagar isso, é preciso saber quem e como e se vão fazer as obras obrigatórias respeitantes à eficiência energética. Criaram-se obrigações legais de eficiência energética, que em muitos casos vão passar por terem que se fazer investimentos, e é preciso saber com clareza e com rigor onde é que se vão buscar os meios financeiros para isso. Naturalmente que as grandes intervenções também têm que ter programas específicos para isso, mas enfim, isso leva a que a maior parte das assinaturas de contratos, aí a preocupação dos municípios, está mais ativa e atual. Devem ser previstas e atribuídas verbas separadas para a manutenção e para o apetrechamento. Não são a mesma coisa. Daí o facto de eu ter dito atrás que propomos que sejam claros os dois conceitos. Sendo que, por exemplo, a verba para a manutenção deve ser atribuída em função da última intervenção, em escalões, por exemplo, de até 2 anos, entre 2 e 5 e mais de 5. É uma mera proposta, não quer dizer que não possa ser até 3, ou até 2,5, até 5,5 ou até 6, mas tínhamos que ter algum número de partida para podermos discutir, e achamos que este até 2 anos é muito menor a necessidade de investimento, seguramente, estamos a falar em situações obviamente normais, entre 2,5 e mais 5. As verbas para o apetrechamento devem ser as adequadas para o feito e devem resultar da proposta da Câmara acompanhada do parecer dos serviços competentes do Ministério, evidentemente, e da participação dos órgãos de gestão dos agrupamentos. Tem que ser acautelada a transferência da verba para fazer face às despesas de funcionamento dos edifícios. Há contratos, para alguns que não saibam, que está contemplado. A água, a eletricidade, o gás, seguros, aquecimento, segurança, etc. Há outros que não têm nada disto. Como todos sabemos, não houve, contrariamente àquela que foi a opinião da Associação Nacional de Municípios, um modelo único de contratos. E não é, se calhar, o dia, outra vez será, que podemos falar de situações absolutamente caricatas. Para situações análogas, parecidas, eu diria mesmo iguais, se conhecermos os números, os montantes e o que está nesses contratos, ficamos todos seguramente espantados. Por último, e no que respeita às atividades de enriquecimento curricular, os maiores constrangimentos resultaram do inquérito, prendem-se com a falta de técnicos devidamente habilitados, com a aplicação do CIADAP e com o facto das transferências financeiras serem insuficientes. Quanto às transferências financeiras, parece-nos fundamental que, à semelhança do que acontece com o financiamento das salas de complemento de horário do pré-escolar, também aqui o financiamento não deve ser por aluno, mas sim por sala. Por exemplo, quem tiver um conjunto de alunos para aprender inglês, ou um grupo de 20, tem naturalmente ter um professor, quer para 10, quer para 20. Não faz muito sentido, ou não faz sentido nenhum, que o que se paga, o professor que vai dar aulas de inglês a 10 ou 12 alunos, não vai receber metade, pelas horas que dá, é suposto que assim seja, do que o professor que vai dar para 20 ou para 24. Portanto, o apoio devia ser à sala e não para, por aluno. A curricularização do inglês e a flexibilização dos horários, como regra e não como exceção, tal como temos vindo a propor reiteradamente, minoraria largamente os constrangimentos relativos à precariedade e ao horário reduzido dos professores destas atividades. Há situações absolutamente escandalosas que todos devemos entender e dar o nosso controle para que sejam ultrapassadas. Promovendo as seguranças do emprego por um lado e a estabilidade do corpo docente por outro. Portanto, a curricularização viria, sempre que possível, e nomeadamente no inglês, que parece que é aquele que começou mais cedo, na maior parte das escolas está mais estabilizado, poderia resolver situações de precariedade e de instabilidade do corpo docente. Em suma, minhas senhoras e meus senhores, as alterações que preconizamos na sequência do inquérito efetuado aos municípios que celebraram o contrato de execução, tem como objetivo obviar os múltiplos constrangimentos da linha de decisão assumida em 2008 e da monitorização dos primeiros contratos, de modo a que os membros fossem evoluindo e se viessem a criar condições para a adesão dos restantes municípios que até à data ainda não assinaram e não subscreveram os contratos. É fundamental que, quando se fala em transferência de competências, se encontre de imediato a mais-valia, o benefício que a proximidade do exercício daquela competência traz para os vários agentes no terreno. Não foi, todavia, esse o sentimento generalizado do conjunto das respostas obtidas da sede de inquérito. E quero-vos dizer também que a situação atual, entre muitas outras coisas, é absolutamente injusta. É injusta para os municípios, porque há 113, ou 112, concretamente, que assinaram e que exercem um conjunto de competências nas quais, eu diria a totalidade deles, está a fazer um investimento. O dinheiro que recebe não chega. Não chega. E, portanto, presta um serviço e paga para prestar esse serviço. Os outros municípios, 160 e não sei quantos, ou 170 e não sei quantos, portanto, não estamos a falar aqui, obviamente, das regiões autónomas, a situação de enquadramento é outra, têm esse serviço e os municípios não pagam nada. Portanto, há uma situação de injustiça relativamente a um conjunto de municípios que assinaram e que se veem agora numa situação de injustiça relativamente aos colegas que não assinaram. Estamos, no entanto, convictos com o conjunto das alterações propostas pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. Muitos destes constrangimentos são sanados, permitindo um novo impulso às transferências de competências. É, no entanto, com alguma mágoa que constatamos que as propostas apresentadas, que na sua globalidade, em termos financeiros, ficam muito abaixo da dúzia de milhões de euros, por exemplo, que o Ministério da Educação afeta à recuperação ou à construção de uma qualquer escola, que naturalmente também é necessário. É também com preocupação que verificamos que o Ministério da Educação pede aos municípios, por exemplo, que construam EB23, não reforçando ainda para o efeito os respectivos programas operacionais no âmbito do CREN. A Associação Nacional de Municípios está sempre em todos os sítios onde é convidada para discutir este assunto. Estamos aqui, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, naturalmente, com todo o gosto e com todo o espírito de abertura para darmos o nosso contributo para melhorarmos aquilo que consideramos que pode ser claramente melhorado. Somos a favor da transferência de competências, mas achamos que temos agora um caminho que temos que ultrapassar, já o percorremos, também não podemos estar sempre a dar os passos no mesmo sítio para que as coisas melhorem. Pena é que nem todos tenham tido a disponibilidade para estar aqui, porque o que eu vou dizer aqui e agora diluía da mesma forma, e a minha dúvida neste momento era se eu devia dizer ou não, face às circunstâncias de nem todos os convidados temos de estar, mas não resisto e acho que é a minha obrigação dizê-lo. Aproveito o facto de estar nesta casa, mãe da democracia, para chamar a atenção e a trazer à colação o facto de aqui, nesta casa, a Sra. Ministra ter chamado ou ter dito que o Presidente da Associação Nacional de Municípios, a propósito de um conjunto de dívidas que o Ministério da Educação tem para com os municípios, teria faltado à verdade. O tempo veio, naturalmente, como já todos sabemos, dar razão ao Presidente da Associação, como todos sabemos. Mas o Ministério da Educação tinha e tem para com os municípios a dívida apontada como paga normalmente as suas obrigações, com grandes atrasos, como todos sabem. Lamentavelmente, e não obstante ser designadamente o conhecimento do seu Secretário de Estado da Educação, do atraso do pagamento e do reconhecimento da dívida de 35 milhões de euros relativos à componente de apoio à família, dívida essa que em dezembro continuava a ser paga de forma faseada, não houve por parte do Ministério da Educação qualquer pedido ou qualquer aproximação relativamente ou retiradas das palavras que foram proferidas de ter havido falta da verdade. Pelo contrário, o Ministério da Educação inventou agora uma situação diferente. Ao invés de ser assumida a dívida, foi criada uma nova forma de pagamento da dívida designada por conta corrente. Eu confesso que já fui ao meu banco para a prestação de casa saber se era possível pagar a dívida em conta corrente. Disseram-me que não, mas pronto, aqui, pelos vistos, é possível assumir esse pagamento de dívida como a designada conta corrente. Uma conta corrente será pensávamos nós, quando duas entidades, duas pessoas, podem contribuir, paga, digamos, corta na dívida ou não. Ora, quando é só uma a pagar, quando não há nada a aportar, uma conta corrente, confesso, tenho muitas dificuldades em perceber esta designação conta corrente. Por último, Sr. Presidente, minhas senhoras, meus senhores, eu queria dizer que na quinta-feira passada a Associação Nacional de Municípios, como vos disse no princípio, convocou todos os municípios que assinaram um contrato de concessão de transferências para uma reunião para fazer o ponto da situação, até porque sabíamos que já estávamos convidados para estar aqui na Comissão Parlamentar de Educação e gostaríamos de trazer dados atuais para que fôssemos o mais rigorosos possível. Mas cerca de 70 a 75% dos municípios estiveram presentes e assumiram que a transferência, ou melhor, um número muito significativo deles, assumiu que se não houver evolução nos protocolos, vão denunciar os contratos de competências. Não é bom, achamos nós, e portanto gostaríamos que houvesse também, evidentemente, aqui do parte do Ministério. Não sei se da Educação, se das Finanças, agora confesso que tenho algumas dúvidas, também abertura para que resolvêssemos o assunto. Não obstante tais situações, é de conhecimento geral, é a disponibilidade total e absoluta e constante da Associação Nacional de Municípios a encontrar as soluções que sirvam melhor as famílias, os alunos e, naturalmente, aquilo que é o mais importante, todos aqueles que estão dentro da área educativa, que dão o melhor do seu esforço diariamente para contribuírem para que Portugal possa evoluir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. A Comissão de Educação estará sempre disponível para receber todos os contributos que a Associação Nacional de Municípios nesta e noutras matérias entenda dar-nos e já deu bastante nesta intervenção. Vamos então agora entrar na fase, na continuação do debate. Estamos com cerca de 45 minutos de atraso relativamente ao horário previsto. São 10 pessoas inscritas, não posso aceitar mais inscrições. Vamos apontar para 3 minutos para cada intervenção. Suponho que será suficiente para dizer o que é necessário. Depois logo veremos se entretanto houver mais algum aspecto que deva ser focado. Sr. Professor, muito obrigado. Bom, sendo assim, vou passar a palavra ao Sr. Professor Armindo... Sr. Professor Domingas Velez, do Agrupamento Número 1 de Beja, é a diretora. Tem a palavra.
Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, portanto, o convite e o privilégio de estar nesta sala tão linda que ainda não conhecia. E vou tentar cumprir os 3 minutos, embora acho que seja um pouco difícil. Vou focar aqui alguns aspectos. Portanto, nós não temos transferência de competências no Distrito de Beja. De qualquer das maneiras, no Distrito Conselho de Beja, desculpem. Há alguns aspectos que eu gostava aqui de focar como importantes neste processo todo. Fala-se muito na importância dos recursos materiais disponíveis para todos e isso é uma realidade. Mas temos um outro problema, que é o problema dos horários de transporte e segurança. São muitas horas fora de casa, fora do contexto familiar e ambiental a que estão habituados. Nós estamos a falar não só de crianças de segundo e terceiro ciclo, como com esta transferência a possibilidade de também serem do pré-escolar e primeiro ciclo, portanto são crianças de tenra idade. Horário de estudo e de descanso é impossível haver, portanto as viagens fatigam, levantam-se muito cedo e chegam bastante tarde a casa. Outro aspecto que é importante e que também é focado é a socialização, o recurso à modernidade das novas tecnologias, à diversidade de experiências em termos psicológicos. E será que isso, em termos do crescimento da criança, se sobrepõe ao desenraizamento da família e ambiente habitual de residência? Se é mais vantajoso, se foi tido em consideração esse aspecto? É uma das questões que coloco. Do ponto de vista económico ou financeiro, há redução de custos em docentes, em pessoal não docente, Mas para as autarquias, penso que há acréscimo de custos para os transportes, para seguros e mais outros que possivelmente eu desconheço. Em primeiro lugar, portanto, acho que deveria ser feita uma análise e uma avaliação das situações que já são uma realidade, e o Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, portanto, terminou com alguma informação relativamente a isto. A pergunta que eu ia fazer é se existem dados concretos e se são justificáveis, e que deve ser tido em conta a variedade de situações ao longo do país. Existem zonas diversificadas e há um aspecto importantíssimo que, a meu ver, nunca deve ser esquecido, é que a criança é que deve estar no centro da questão. Ainda estou dentro dos 3 minutos? Foi aqui falado também pelo Sr. Professor José Canavarro, que já não está, Sr. Professor José Canavarro, mas eu queria antes também falar aqui um outro aspecto, que as autarquias, é verdade que elas conhecem melhor as situações do Conselho e que poderão dar resposta mais célere e adequada em determinados aspectos. Há que colocar tudo na balança e analisar cada caso no enquadramento de todos os fatores influenciadores a ter em conta. O Sr. Professor Dr. José Carnavarro falou aqui em sistemas não centralizados como sendo os sistemas que apresentam melhores resultados. Acredito, mas há um aspecto que nós não nos podemos esquecer, que é a variedade de metas. Há um desrespeito pelos projetos. Portanto, se nós temos metas nos TEIPs, temos metas na educação-formação, no programa de educação 2015, temos metas para o português e para a matemática. Portanto, a variedade de metas acaba por prejudicar tudo isto. Quais são as que nós seguimos? Porque é impossível conciliar todas elas. E também colocou aqui uma questão, que é o que se espera socialmente das escolas. Eu só tenho uma palavra a dizer relativamente a esta questão que o Sr. Professor José Canavarro colocou. Tudo, simplesmente. Espera-se tudo das escolas. Em relação à intervenção do Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, quando falou do problema das zonas cinzentas, eu acho que tocou um pouco numa ferida que tem que ser curada, porque realmente existir um agrupamento que atua de uma forma ou tem uma determinada tipologia, ou determinada formação, ou determinado contexto, determinada população. Existe outros completamente diferente e que a solidariedade entre eles não existe, onde não é compreensível. Realmente a autarquia ter que gerir todo esse aspecto é complicado. Portanto, em relação a estas zonas cinzentas, eu acho e sei que existem sítios de autêntica trovoada, portanto, passa-se para um cinzento tremendamente escuro. E, citando um aspecto, o Sr. Professor Dr. António Sousa Fernandes disse que a autarquia deve ser um mediador de política local. Eu concordo, mas deixo aqui outra questão. Será que deixam? Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, aqui os deputados poderão responder às perguntas que lhes foram dirigidas do ponto de vista político. O Governo não está, portanto, responderá de outra maneira. Passo agora a palavra ao Sr. Professor Luís Pesca, da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública. Tem a palavra.
Muito obrigado pelo convite. A Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública, desde a primeira hora da transferência de competências para os municípios, no que diz respeito à gestão do pessoal não docente, nós achamos que foi um processo, não foi cinzento, foi negro. Não se atempou, não se preparou estas transferências de competências, começando logo pela, já aqui tanta vez chamada, portaria de rácios. A portaria de rácios limita realmente a contratação de trabalhadores não docentes para as escolas. A portaria de rácios limita o poder até das câmaras municipais do direito à contratação, porque, como sabemos, o Ministério das Finanças e o Governo, através das limitações à admissão de novos trabalhadores, não transfere essa competência para as câmaras municipais, portanto torna-se impossível as câmaras municipais procederem a uma política de recrutamento pessoal condigna às dificuldades que existem. Todos sabemos da enorme dificuldade e da enorme falta pessoal que existe nas escolas do nosso país. Todos os anos assistimos ao mesmo corrupio de escolas que não conseguem abrir ou que não têm as valências abertas na sua totalidade, derivada de falta pessoal não decente, e a resposta do Ministério da Educação tem sido enfiar a cabeça na areia e deixar passar. E deixar passar através do quê? Do uso abusivo. E eu não posso aqui deixar de lamentar como é que alguém pode calcionar a contratação de tarefeiros ou a trabalhadores a tempo parcial pagos a 3€ à hora, em 2 a 4 horas por dia, em que são chamados para ir prestar serviço durante 1 hora de manhã, 1 hora à tarde e 1 hora ao fim do dia. Isto é desregular por completo as relações de trabalho e não é com este modelo de contratação que de certeza vamos manter o ensino de qualidade, além que é um corrupio enorme de trabalhadores a entrar e sair da escola. Isto para a própria segurança e próprio equilíbrio da escola e dos seus alunos, não é com este modelo que nós de certeza lá vamos. Calcionamos também e achamos que lamentável o recurso abusivo também para funções de caráter permanente, porque a prova é essa, é a falta enorme pessoal não decente que existe nas escolas, do recurso aos contratos de emprego e inserção social, vulgo desempregados, que são chamados para prestar serviço durante 4 dias na escola e depois ao 5º dia têm que ir continuar à procura de emprego. Estes trabalhadores acrescem que ainda da pequena subsídio por estarem em funções ainda vão ser taxados em sede de IRS. Acresce ainda que ao fim de 1 ano estes trabalhadores, independentemente de serem bons profissionais ou não, à luz do seu contrato, só poderão estar em funções durante 1 ano, renovando a escola novamente um contrato de emprego e inserção social sistematicamente. Denunciamos esta política de contratação, denunciamos que não é a melhor solução para a escola e definimos claramente estas reivindicações e temos feito chegar à Associação Nacional dos Municípios. É com muito agrado que vejo que algumas das preocupações da Associação Nacional de Municípios também é da Federação e é fruto também dos contactos que temos mantido e achamos como principal a definição clara das competências dos diretores executivos e das escolas e dos presidentes das câmaras municipais no que diz respeito à avaliação de desempenho, no que diz respeito ao poder disciplinar e achamos que podia passar a solução pela criação de mapas pessoal conselho nas escolas, onde realmente os conteúdos funcionais destes trabalhadores fossem aí nestes mapas pessoal criteriosamente identificados. Denunciamos ainda também que o recurso a este género de contratação está a servir para as escolas poderem ter trabalhadores na chamada escola inclusa com as crianças de necessidades especiais. Achamos de franco mau gosto este recurso a este género de contratação para fazer face a esta dificuldade das escolas. E por fim, e peço desculpa por me alongar, a inexistência de formação profissional para os trabalhadores não docentes é claríssima, não só nas câmaras municipais, mas concretamente no Ministério da Educação, que este Governo tem sistematicamente descuidado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Beja, José Negreiro Velez. Tem a palavra.
Ora, muito boa tarde a todos. Quero, em primeiro lugar, também agradecer o convite, digamos, alargado também às autarquias para poderem participar, conjuntamente com os outros atores, como aqui foi dito muito bem, que participam nesta, digamos, neste setor da educação. Eu penso que tenho a minha tarefa facilitada, até porque o Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios já colocou aqui diversos problemas que nós vimos na transferência de competências. Para já, em primeiro lugar, posso referir que a transferência de competências eu penso que poderá ser uma realidade, poderá ser proveitoso, desde que salvaguardadas determinadas premissas e determinadas condições essenciais. E se até aqui era difícil as autarquias poderem assumir, digamos, todos esses compromissos, é evidente que com os cortes, com a quebra de verbas, com uma série de problemas que têm existido ultimamente, mais difícil se torna e, fazendo um pouco de advogado do diabo, nós de facto também temos que assumir o país que somos, o país que queremos ser, mas também o país que poderemos ser. Temos de ser realistas nesse aspecto. Eu gosto imenso de ouvir, quando se fala aqui, os exemplos da Bélgica, da Finlândia, enfim, de uma série de países que, de facto, são excelentes exemplos, mas nós, infelizmente, temos duas a duas vezes e meia o nosso rendimento per capita em relação a esses países. E se calhar temos que retirar os bons exemplos desses países, mas adequados também à nossa realidade. Um pequeno exemplo que Beja fez, há 3 anos Beja requalificou o seu parque escolar. Passados, não chega a 3 anos, está a inaugurar 3 novos centros escolares. Essas verbas que se gastaram nas escolas que ficaram com condições idênticas foram gastas e agora as escolas vão ser desativadas. Eu penso que é uma política que nós temos seguido ao longo dos últimos 10, 15 anos, com alterações sucessivas na legislação e também com lacunas complicadas e graves na legislação, que, pese embora toda a boa vontade e todo o bom relacionamento que nós temos com a Direção Regional de Educação do Alentejo, nos deixa sempre, eu não digo desconfiados, porque nós temos que confiar uns nos outros, mas pelo menos não confiantes na possibilidade dessa transferência de competências, porque nós queremos melhorar com a transferência de competências, não queremos piorar aquilo que existe com a transferência de competências. E neste ponto de vista, eu apenas, para não ultrapassar os tais 3 minutos que o Sr. Presidente me deu, eu queria apenas elencar alguns dos problemas mais complicados com que se debatem as autarquias. E eu digo isto porque agora sou autarca, mas também sou professor, e durante muitos anos, e se calhar já passei por todos os níveis de ensino, menos o pré-escolar e o primeiro ciclo, mas desde o segundo ciclo secundário, ensino superior e assim formação profissional, já andei um pouco em todos esses ensinos e, de facto, há coisas que melhoraram, mas há coisas que nós temos que ser realistas e temos que assumir de vez uma política, de facto, construtiva e que nos leva aos objetivos que pretendemos. Começamos com os tais rácios que já aqui foram falados. Não vale a pena referir mais isto, apenas dizer que a realidade do município rural, falou há bocado aqui o Presidente da Câmara de Odmira ou Ourique, ou mesmo Beja, não tem nada a ver com Lisboa, nem com o Porto, nem com Gaia. São realidades completamente distintas. Falou-se aqui também de homogeneidade e estas linhas cinzentas que existem. Essas linhas cinzentas não podem existir. Tem que haver uma diferenciação entre escolas, entre realidades, entre municípios. Mas, todavia, tem que haver um elo de ligação homogéneo que permita que não existam essas linhas cinzentas que podem ser mesmo obstáculo a que o processo se desenvolva de uma forma justa e equitativa. Falou-se aqui também das dificuldades e disse o Sr. Professor António Sousa que a maior parte das vezes transferem-se competências, mas, sobretudo, transferem-se custos para as autarquias. Tem que haver outra responsabilização das autarquias, mas também temos que ver se as autarquias têm condições e estão, de facto, em condições, passe a redundância, de poderem assumir essas competências ou então dar-lhes algum tempo para essas competências serem efetivas e eficazmente assumidas. Falou-se aqui também das instalações. É evidente que fez-se um esforço enorme no primeiro ciclo, já aqui referi os centros escolares e a requalificação 1 ou 2 anos ou 3 antes de todo o parque escolar, e fez do secundário, esqueceu-se o segundo e terceiro ciclo. Eu acho que é fundamental que isso se faça. Eu vou aqui também ser um bocadinho crítico, permitam-me que o seja. Eu acho excelente o trabalho que se tem estado a fazer nas escolas secundárias, mas questiono-me se não se exagerou um bocadinho, ou se não se exagera um bocadinho nesses custos. É, e nós temos que ser, não podemos ser como uma avestruz, pôr a cabeça dentro da areia, mas tem-se gasto. Escolas que tem-se previsto que o custo era de 12 milhões e no final são 18, 20 milhões. Temos que ter realidade. Nós somos um país que somos. Não somos de facto a Finlândia, não somos de facto a Bélgica. Somos Portugal e temos que assumir essa responsabilidade. Falou-se aqui também das AECs. É outro aspecto. Eu penso que é uma excelente medida, mas ter AECs sem qualidade e sem capacidade para dar aquilo que os miúdos pretendem, se calhar podemos repensar um bocadinho também esta questão das AECs. E de uma forma geral, queria dizer que o município de Beja não assinou ainda a transferência de competências, está empenhado a que isso aconteça, possa acontecer, agora têm que ser cumpridas determinadas premissas, não só a nível da autarquia, a nível de financiamentos, mas a nível também daquela autonomia, digamos, que as escolas têm que ter em parceria, de alguma forma, com a autarquia e com o Ministério da Educação.
Muito obrigado. Sr. Professor Mário Nogueira, Secretário-Geral da FEDPROF, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento à mesa. E eu gostava de saudar, em particular, e em primeiro lugar, e sobretudo, os autarcas e os professores e os trabalhadores não docentes que estão aqui na sala e que, apesar das políticas para a educação deste e de governos anteriores, têm resistido e têm conseguido, sobretudo, que as escolas funcionem, que as respostas tenham um mínimo de qualidade e têm conseguido, de facto, que elas funcionem não como estranhas umas das outras, como quase me parecia defender o professor José Canabarro quando falou do seu conceito de autonomia, mas sobretudo num quadro sistémico que é importante que exista, porque as escolas têm que manter todas entre si, de facto, esse tipo de relação, sob pena de nós estarmos aqui a criar cada vez mais um sistema desigual, assimétrico, e a transferência de competências para as autarquias, se não for acompanhada da transferência de condições e recursos adequados, de facto, o que estaremos a fazer é a criar um país que, no plano da educação, se tornará ainda mais assimétrico e desigual do que propriamente aquilo que nós todos gostaríamos que acontecesse. É pena não estar cá ninguém do Governo, não digo do Ministério da Educação, mas diria de alguém com competência política, sei lá, do Ministério das Finanças, talvez, porque normalmente são pessoas que têm mais dificuldade de serem sensíveis aos problemas, nomeadamente a educação, portanto, trabalham muito com números e poderiam ficar mais sensibilizados, mas, de certo, outros valores mais altos se terão levantado neste momento. Dizer ainda que, deste debate, eu acho que há uma coisa que também fica aqui para todos nós, é que se calhar havia um debate prévio, e eu acho importante o debate, mas eu acho que há aqui um aspecto prévio que nós deveríamos ter discutido ou deveremos ainda discutir, que é se estamos todos a falar da mesma coisa quando estamos a falar em autonomia das escolas, quando estamos a falar em descentralização de competências e quando estamos a falar de municipalização, porque os conceitos também são importantes. Quando falamos de autonomia da escola, se queremos dizer a escola ter capacidade, condições para poder encontrar respostas para situações com que se depara, nomeadamente em determinados locais, em determinados espaços do ponto de vista social e económico são mais complexos e em que a escola tem que ter recursos para poder encontrar essas respostas, nomeadamente em conjunto com as autarquias locais, não é? Ou se quando falamos em autonomia das escolas, quando falamos em descentralização de competências e municipalização, estamos a falar daquilo que por norma o Governo fala, que é passar a bola para o lado lá, né? Ou melhor, para os outros, e agora deem lá as respostas. Porque o grande problema aqui, eu acho que também se incorre sempre no erro quando se fala do que se passa no estrangeiro. Nós dizemos, sei lá, na Finlândia há muito sucesso, mas não dizemos na Finlândia não há mega agrupamentos com 3 mil alunos. Nós dizemos em Espanha há uma transferência de competências e há competências que as autarquias têm e que assumem, como deve de ser, mas não discutimos e quais são os recursos que elas têm para o fazer. Se calhar não são os mesmos que os de cá. Portanto, quando nós estamos a dizer, deveria ver-se como é na Suécia, na Bélgica, naqueles sítios todos, e eles até já fazem isso, deveríamos também saber, fazem com quê? Porque depois às vezes aí é que está o grande problema. E se é verdade que municipalizar, em minha opinião, significaria ou poderia significar reforçar proximidades, respostas mais prontas, mais adequadas, mais ajustadas e mesmo a superação das diferenças, o grande problema é que por cá isto é por norma transferir problemas. Até uma coisa curiosa, porque de cada vez, ainda agora o Orçamento de Estado é claro nisso, de cada vez que se transferem competências para os municípios, reduzem-se os recursos que também se transferem. Isso é uma coisa extraordinária, mas pronto, talvez por milagre, se conseguir fazer qualquer coisa. Dois exemplos para terminar que eu não poderia deixar também de dar. Um deles é que eu penso que, de facto, o poder... Eu penso que o grande problema do poder local é o poder central neste país. E um dos problemas maiores que existe, por exemplo, é o desrespeito que há pelas próprias decisões do poder local. Por exemplo, a questão da rede escolar, para mim, é um caso paradigmático, porque, de facto, andou-se atrás das câmaras e das assembleias municipais para aprovarem as cartas educativas, pressionou-se e, quando elas se atrasavam, porque a discussão não é fácil, disse, ou têm até aquele momento, e até já condicionando poucas regras, ou não têm direito a candidatarem-se aí aos CRENs e a essas coisas todas. E, à pressa, claro, teve que ser, lá foram aprovadas. Um ano depois, estavam-se a encerrar escolas e a criar mega agrupamentos e a fazer 30 por uma linha por tudo o que era rede, independentemente daquilo que as cartas educativas, que tinham sido muito e amplamente em alguns sítios discutidas e bem com as entidades locais, no âmbito dos conselhos municipais, que foram depois às assembleias municipais aprovadas, que foram homologadas pelo governo, tudo isso, e depois foi como se nem existissem. Isso, de facto, é uma coisa extraordinária de desrespeito pelo poder local. O outro problema é as AEC e o absurdo modelo que são as AEC. Eu nem sei como é que se consegue defender uma coisa destas. Porque, de facto, o problema aqui não é o problema do prolongamento do horário. porque, de facto, um dos problemas e uma das falhas da escola pública é a falta de uma resposta social e até de uma resposta socioeducativa que, por exemplo, muitos pais encontram no ensino privado. Mas o grande problema da escola pública e dessas respostas é que essas respostas têm que ser sociais e socioeducativas e não podem ser aulas a seguir às aulas. Os nossos alunos não podem ter 5 horas de aulas e depois mais 2 horas de aulas. Ou pior ainda, ir lá, que é uma coisa extraordinária, que é a atividade de tempos livres, interromper a atividade letiva e depois terem-se aulas durante os tempos livres. Uma coisa extraordinária que só neste país, que devia registar patente uma coisa destas. Porque, de facto, o que aqui acontece, e não se pode comparar que no 5º ano ou no 6º há educação física à meia da manhã, ou não sei o quê, portanto aqui deve haver, porque não tem nada uma coisa a ver com a outra, porque não é sequer na AEC uma equipa educativa que está a trabalhar, coordenada por um professor, que é o professor titular de turma, e em que a educação física entra ali porque faz parte de dar continuidade à atividade que se começou às 9 da manhã. Não. Entra ali porque é a hora que dá mais jeito. E depois os miúdos andam a correr das 9 às 10h30 e vão todos transpirados para dentro da sala, nem têm de tomar banho, não é? Que é uma coisa completamente absurda. Portanto, aquilo que me parece é que o Governo deveria ter pegado na experiência positiva de muitos agrupamentos em que o inglês era curricular, o Distrito de Castelo Branco era em todo lado, mas não só, um pouco por todo o país, e ver como funcionava, e o inglês devia ser curricular. Porque hoje as AEC não são resposta social, não são atividades lúdicas, atividades culturais, não é nada disso, não é apoio ao estudo, não. São mais aulas fora do currículo, porque assim é mais barato, porque não tem que se pagar a professores, nomeadamente aos de inglês. Significa um empobrecimento do currículo, por um lado, e significa o gerar de discriminações por outros, porque ninguém é obrigado a ter os filhos nas AEC. Alguns pais nem podem, porque acaba às 5h30 o prolongamento, e têm que ter outras alternativas, porque não é possível. Portanto, há aqui uma desigualdade, pelo facto do inglês não ser curricular, e há um modelo da AEC que, saudando-se este prolongamento horário, tem, no entanto, que se encontrar uma resposta para aquilo que é o seu conteúdo diferente. Termino dizendo o seguinte, eu penso que o problema aqui não é continuar em medidas avulsas sobre municipalização, sobre transferência de competências, sobre essas coisas todas. Eu acho que o grande problema que o nosso país tem é não ter, como tem para o ensino superior, boa ou má, isso depois é outra história, uma lei, não é de autonomia, é de financiamento da educação pré-escolar, da educação especial e dos ensinos básico e secundário. Dito de grosso modo, eu diria quase uma lei de financiamento do ensino não superior, dito assim, porque isso é que faz falta. Uma lei que defina com clareza quem é que é responsável por quem, porquê, o que é dos municípios, o que é do Poder Central, o que é que cada um tem que dar, o que é que o Poder Central tem que disponibilizar para os municípios, o que é a responsabilidade das escolas e até das famílias. Uma lei de financiamento em que todos saibamos as regras com que nos cozemos e não seja em cada orçamento de Estado transformar-se numa caixinha de surpresas. Eu acho que esse é um desafio para os partidos, que deveriam ter também a coragem para poder avançar com uma lei dessas, porque isso sim dava para todos um quadro exato daquilo que é rigoroso e que deve existir para o financiamento da educação em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Sra. Professora Cláudia Pereira, vereadora da Câmara Municipal de Évora.
Boa tarde, muito obrigada, Srs. Deputados, colegas autarcas, Srs. Professores. A transferência de competências veio, em muitos casos, regular e aprofundar políticas locais de educação de municípios que, perdoem-me a redundância, politicamente optaram por investir na educação. E quando se fala em investir em educação, não estamos apenas a falar de despesas acrescidas. Que sim, e que julgo que estarem efetivamente em causa nas arestas a limar entre o Ministério da Educação e os municípios, e da reunião que assisti na quinta-feira não fiquei nada convencida que a maior parte dos municípios que ali estavam, que assinaram o contrato de transferência de competências, tivessem vontade de sair dele, têm sim vontade de o melhorar, e isso é importante. Mas quando estamos a falar de investimento, do investimento das autarquias em educação, devemos falar e não esquecer os técnicos municipais do setor educativo. Um investimento público muito considerável em funcionários qualificados. Ora, as novas competências decorrentes da assinatura dos contratos de execução, que não implicam diretamente mais verbas, mais despesa, decorrem precisamente do relacionamento que os serviços municipais vão tendo há mais ou menos anos com os agrupamentos de escolas, com as juntas de freguesia ou com as instituições que, por exemplo, prestam serviço nas atividades de enriquecimento curricular. Olharmos nós, os municípios, para a nossa massa humana, trabalhá-la no sentido da dedicação, do conhecimento do terreno, do valor dado ao investimento que neles é feito, por forma a contagiar essa outra massa humana que passámos a ter. E falo do pessoal não docente também. É, e digo-vos com conhecimento de causa, um trabalho ininterrupto, e constante que os vereadores da educação têm de ter muito perto com os responsáveis de gestão de recursos humanos. E isso é investimento. Com efeito, a educação representa uma grande fatia nos orçamentos municipais, todos sabemos. E nos tempos que vão correndo, isto faz-se sentir ainda mais. Mas trata-se, a meu ver, de investimento e não de despesa. Trata-se de investimento quando se aposta na qualidade do parque escolar. Trata-se de investimento quando se proporciona a todos a escola a tempo inteiro. Trata-se de investimento quando se enriquece o currículo dos alunos com atividades, e não são atividades de tempos livres, atividades que os professores titulares, em articulação através dos agrupamentos com os municípios, demonstram não duplicar as suas funções, mas de facto enriquecê-las. Trata-se de investimento quando se vai buscar as crianças aos montes, evitando o absentismo e prevenindo o abandono escolar. Despesa é tresler, por exemplo, o sentido da avaliação dos funcionários e não aproveitá-la para promover neles o sentido da responsabilidade, eles que estão tantas vezes nas escolas mais tempo com as crianças do que os próprios pais, e falo dos momentos de recreio e de cantina, e se tornam no exemplo adulto que as crianças seguem. Despesa é não promover a resolução de conflitos que impedem a gestão do pessoal não docente, tantas vezes apegado a pequenas questiúnculas em vez de se apegarem ao seu trabalho, esse sim um valor seguro. Despesa é não fazer monitorizações e avaliações constantes, com dados, com números e factos que nos permitam ir acertando colocações de pessoal em determinados lugares, contrariando tantas vezes hábitos de sedentarismo que permitem que mudaram um funcionário de escola para substituir outro que esteja de baixa no mesmo agrupamento seja uma dor de cabeça. Despesa é não dialogar de forma aberta e sempre presente com comissões e associações de pais, explicando a normalidade da flexibilização dos horários das AECs e verificando-se afinal que só ao princípio se estranha essa mudança. E sim, estas despesas vamos todas ter de as pagar. Se não o quisermos fazer, devemos mudar paradigmas que, em alguns casos, há tanto tempo estão instalados nos nossos municípios e noutros serviços, que não posso, não quero, nem devo aqui mencionar. A época da distribuição já acabou. Há que pensar esta época como da racionalização, no verdadeiro sentido etimológico da palavra. Há sim muito ainda a acertar para que a transferência de competências em educação, uma opção e não uma imposição, possa ser um modelo tão atraente que se generalize também por opção. O diálogo que sessões como esta promovem entre o Governo, enfim, e os diferentes atores na área da educação são seguramente um sinal, talvez mais do que isso, de que estamos neste caminho. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Professor Jorge Santos, Presidente da Federação Nacional de Educação. Tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde também, Sra. Relatora da Comissão de Educação. Excelentes os colegas, professores e também pessoal não docente e excelentes os seus autarcas. Depois daquilo que nós ouvimos aqui hoje, penso que a intervenção que o Sr. Representante da Associação Nacional de Municípios aqui veio fazer, se algumas dúvidas aqui tinham sido deixadas ficar, deixou ficar claro a verdade sobre a implementação deste modelo e todos os constrangimentos que ele tem trazido à sua implementação. Aquilo que nós entendemos é que uma verdadeira transferência de competências para as autarquias poderia, na nossa perspectiva, ser um processo positivo. Mas aquilo que nós constatamos hoje, face àquilo que têm sido os exemplos que nós temos constatado, é que ele defraudou as expectativas. E defraudou as expectativas porque, infelizmente, não é possível fazer uma aplicação genérica do modelo de transferência de competências para as autarquias. E isto também foi aqui deixado de ficar claro por diversos autarcas, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara de Ourique e o Sr. Presidente da Câmara de Beja, ou o Sr. Vereador de Beja, que fez aqui uma intervenção também nesse sentido. Há especificidades concretas na transferência de competências para as autarquias, nomeadamente no que diz respeito à matéria da educação, que não se compaginam com uma generalidade com que este modelo, portanto, está a ser implementado. E se é possível obter bons resultados com a transferência de competências, e isso é algo que nós não questionamos, aquilo que nós temos que ter e contextualizar é a realidade que nós temos em Portugal. E essa realidade é uma realidade diferente daquela que as experiências estrangeiras que nos foram aqui trazidas não podem, portanto, servir de exemplo. E só a título de mero exemplo que nós queríamos aqui deixar ficar, por exemplo, nós temos hoje nas nossas escolas situações de grande constrangimento. Já foram aqui faladas algumas questões que têm a ver com o pessoal não docente e as situações, portanto, de gestão desse pessoal. Mas há também questões que têm a ver com os próprios órgãos de gestão das escolas, que com a transferência de competências, em muitos casos, são incapazes de gerir os seus próprios recursos. Porque, em muitas situações, não são ou não sabem se são eles a decidir ou se quem decide são, eventualmente, os vereadores de educação das câmaras municipais. E isto são questões que, em nossa perspectiva, põem em causa qualquer implementação de um modelo que se pretende seja um modelo de transferência de competências, mas que seja um modelo que permita a melhoria da educação. E aquilo que, na nossa perspectiva, este modelo procurou, de algum modo, operacionalizar foi uma transferência de competências meramente economicista. Como há pouco aí se dizia, aquilo que se transferiu foram apenas os gastos. As questões, portanto, de concretização, essas aí até este momento não foram, na nossa perspectiva, concretizadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Seixal, Vanessa Silva. Tem a palavra.
Estava aqui a tocar no botão errado. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa por esta iniciativa da Comissão Parlamentar de Educação e Ensino, que é bastante interessante pelo facto de nos permitir a atores muito diferenciados neste processo educativo partilhar um conjunto de experiências, de preocupações e talvez ir contribuindo para que o caminho tenha mais acerto. A primeira questão que eu gostaria de deixar à mesa e deixar a cada um de nós para reflexão e também procurarei dar uma opinião é: será que estamos verdadeiramente num processo de transferência de competências para os municípios? O município do Seixal, de facto, não conhece nenhum processo de transferência de competências para os municípios em matéria da educação em curso neste momento. Foi aqui aflorado por vários membros da mesa a questão de que isto que temos em cima da mesa neste momento é talvez uma delegação de competências, um pouco atípica, verdade seja dita, e talvez por isso apenas um terço dos municípios portugueses contratualizaram. Portanto, também é falso que haja uma grande adesão por parte dos municípios portugueses a este processo. E sendo os municípios portugueses tão distintos, até nas forças políticas que os compõem, seria estranho que não houvesse aqui uma adesão maior. Será que, de repente, todos os autarcas, ou dois terços dos autarcas portugueses, não estão a ver a luz ao fundo do túnel, não seguiram este processo? Não, porque, de facto, trata-se aqui, no fundamental, de uma transferência de encargos e tarefas. As questões das atribuições, como muito bem foi colocado pela mesa, nem tão pouco teve em cima da mesa, nem atribuições, nem competências. Nós estamos num modelo legislativo, e isso era um dos temas propostos a debate, que seria interessante alguém perceber qual é. Porque a legislação avulsa, sai todos os dias sobre matéria de competências, reordenamento da rede, reorganização curricular, os próprios órgãos de gestão e o modelo de gestão que está instituído nas escolas têm dificuldades que são sentidas. Tomemos como exemplo os conselhos gerais hoje, que são também eles um órgão de gestão atípico, porque são simultaneamente o órgão executivo e deliberativo, algo estranho, até nos modelos de democracia que conhecemos e na nossa tradição de gestão colegial das escolas. E, portanto, há várias questões que importava responder antes, talvez, de entrarmos no tema verdadeiramente dito. E Podemos também perguntar-nos se faz sentido ou não um verdadeiro processo de transferência de competências. E digo-vos que para o município do Seixal faz sentido um processo de descentralização de competências que tenha em conta um processo de regionalização do país. Vieram aqui vários exemplos de outros países para cima da mesa e claro que esses países têm contextos políticos, económicos e sociais muito diferentes do nosso contexto político, económico e social, como aqui também já foi referido, e talvez uma das grandes diferenças é que na maior parte dos casos estamos a falar de Estados que têm uma forte tradição regionalista, são até alguns deles Estados federados e, portanto, também importa aqui pensar se nos falta ou não nos falta um nível intermédio da administração que consiga garantir aquele que é o modelo constitucional de educação, tendencialmente gratuito. O município do Seixal está interessado, sim, num processo de descentralização de competências, mas que seja um processo para garantir a universalidade do sistema educativo, garantir um maior acesso e sucesso educativo a todos, garantir uma educação pública e de qualidade. De facto, nós não estamos disponíveis para fazer um caminho de transferência de encargos que faça da municipalização apenas uma etapa da privatização. Nós, pela nossa parte, não estamos disponíveis e, portanto, como entendemos que este processo que agora está em curso é um pouco disto, também decidimos não aderir a ele. Queria apenas referir-vos um aspecto que tem que ver com as atividades de enriquecimento curricular. Bem, as atividades de enriquecimento curricular, o que são? Nós, todas as áreas que estão identificadas como atividades de enriquecimento curricular, à exceção da segunda língua, são já dos currículos do ensino básico. Portanto, fazem parte do currículo. Todos nós já ouvimos falar, de há muitos anos para cá, da necessidade de ter outros técnicos de educação nas escolas. Falou-se muito da monodocência coadjuvada. Foi aqui referido pela mesa também que os municípios, ao longo destes anos, desde o 25 de Abril, têm tido vários projetos de desenvolvimento curricular. Mas então, porquê é que não se foi à experiência? Porquê é que não se foi fazer aquilo que era preciso ser feito? Que era garantir que, de facto, nas escolas existia condições para o desenvolvimento curricular, que existiam técnicos capazes de apoiar o professor titular no desenvolvimento curricular. Porque é que se expurgou ao currículo? Porque é disso que se trata. A atividade de enriquecimento curricular é uma atividade que não faz parte do currículo. E, portanto, nós pensamos que se está a confundir nesta fase de vida muito difícil dos portugueses, está a confundir, por um lado, educação, por outro lado, ocupação dos tempos livres e, por outro lado, assistência à família. E não é que a escola não deva ter função social, evidentemente que, na nossa opinião, deve ter função social, socioeducativa, claro que sim, mas não podemos confundir educação com assistência à família. É importante garantirmos que a formação base dos indivíduos, que a tal formação integral de que nos falava Bento Jesus Caraça, é uma realidade. Aliás, essa foi a conquista talvez mais importante na área da educação, a par da democratização e da universalização que conseguimos pós 25 de Abril. E, portanto, para nós não se trata apenas de uma questão de meios. E é verdade o que aqui foi dito. Não é? Os meios são cada vez mais escassos e, portanto, às autarquias não é fácil também garantir o tal processo que pretendiam quando aderiram de boa fé a várias destas transferências de competências, que era resolver melhor, resolver mais rápido as dificuldades sentidas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à Sra. Vereadora do município de Alcobaça, Mónica Batista.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. E antes de mais, deixo-me agradecer, portanto, o convite para estar presente nesta conferência, porque para mim, assim como para muitos dos presentes desta sala, foi sem dúvida mais um passo na expectativa de se resolver um problema que é subejamente conhecido, que é o problema de como ultrapassar, portanto, estas questões que foram surgindo ao nível da educação. O que me pareceu a início, no início desta conferência, foi que se calhar iria sair daqui absolutamente frustrada. Mas penso que se foi dando a volta e de facto já foram colocadas situações muito pertinentes em cima da mesa e que me são a mim também comuns. E gostei de ouvir o Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios em todos os itens que focou e que, de facto, são o retrato daquilo que são as preocupações das autarquias neste momento. E, finalmente, eu ouço alguém falar publicamente das necessidades de pessoal para dar apoio a crianças com necessidades educativas especiais, porque foram pura e simplesmente esquecidas. Ainda bem que hoje foi falado nesse assunto e só por isso eu dou por muito positiva esta minha visita e esta conferência. Agora, eu penso que também é notório que é comum a todos esta vontade de que esta descentralização se efetive. O município de Alcobaça também pretende que isso assim seja. Esta política de proximidade é sem dúvida nenhuma vantajosa. Agora não podemos é começar a casa pelo telhado, e que foi o que aconteceu aqui. Havia todo um caminho a trilhar que não foi trilhado. E é óbvio que na educação se investe, mas o investimento também, também consubstancia custos, gastos. E não podemos fugir deles. Podemos até dizer as coisas de diferentes formas, podemos usar frases mais bonitas, frases feitas, mas o certo é que os custos estão inerentes a um qualquer investimento. E, neste momento, as autarquias não têm forma de fazer face a estes custos. O município de Alcobaça tem uma área geográfica de cerca de 410 km². E é claro que, quanto maior for um concelho, se calhar mais agravadas são estas dificuldades que têm de fazer face às questões já existentes, nomeadamente transportes escolares e AECs. A instabilidade do pessoal docente das AECs são uma realidade, e é claro que aquilo que é transferido para as autarquias não é suficiente para cobrir os custos que se têm e os gastos que se têm com as AECs. Agora, transportes escolares. Eu devo dizer que no início deste ano letivo houve uma reunião no Governo Civil de Leiria com o Sr. Secretário de Estado e foi garantido que se avançaria com um protocolo no sentido da ajuda, de uma pequena ajuda de 300 euros por aluno por ano, a transferir com efeitos desde o ano letivo 2009-2010, e eu devo dizer que até hoje ainda não foi recebido absolutamente nada. Agora, é óbvio que isto também é uma questão de perspectiva, pelo que pude perceber. Porque isto dos apoios, vamos lá ver, para a manutenção do parque escolar, como dizia há pouco o Sr. Vice-Presidente de Baião, os valores envolvidos são suficientes desde que as escolas estejam em condições. Pois, mas não estão. No município de Alcobaça temos instalações de segundo e terceiro ciclo absolutamente a necessitar efetivamente de uma grande intervenção. E não são os testões desenhados neste protocolo que se pretende assinar com os municípios que vão poder permitir a intervenção desejada nessas escolas. Daí que eu tenha iniciado esta minha intervenção com a constatação de que, de facto, se começou a casa pelo telhado. Agora, eu espero, sinceramente, e vou daqui com essa grande esperança de que tudo se resolva e mais, e que este município assinará o protocolo de transferência de competências desde que daí resulte uma melhoria na qualidade do ensino, na qualidade da educação. Muito obrigada.
Obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Vereador do município de Vila Nova de Famalicão, Leonel Rocha. Tem a palavra.
Muito boa tarde. E saúdo então a Comissão Parlamentar. Saúdo também todos os presentes. Não vou repetir as preocupações que aqui foram feitas, porque já o fizemos por escrito e, portanto, já ficam as nossas preocupações manifestadas em relação ao pessoal não docente no primeiro ciclo, em relação aos transportes escolares e, principalmente, agora com a questão da escolaridade obrigatória até 12º ano. Em relação também à questão das atividades de enriquecimento curricular, já foram manifestadas aqui muitas preocupações. Devo dizer que nós não temos ainda a transferência de competências, já o negociamos, queremos e pretendemos que realmente assim seja, que passe para o município, porque a proximidade favorece realmente os serviços, mas ainda não foi, por parte da tutela, ainda não foi passado, já teve para ser por 4 vezes, mas ainda não foi passado a transferência, embora saibamos que iremos ter mais transferência de encargos do que competências. Em todo caso, há aqui duas preocupações que que gostaria de manifestar. Uma delas tem a ver com os gastos no Fundo Social Municipal, que em Vila Nova Famalicão, talvez, como em muitos outros municípios, são muito mais do que aquilo que se recebe por parte do Estado. Posso-vos dizer que o nosso déficit é cerca de 1.500.000 euros em relação àquilo que recebemos, tendo em conta aquilo que gastamos. E, logicamente, que não recebendo isso, não é por causa disso que não investimos, pelo contrário, continuaremos a fazê-lo, mas, efetivamente, torna-se difícil e, haverá municípios que poderão ter ainda mais dificuldades do que o Vila Nova Famalicão. Há aqui duas questões que não coloquei previamente por escrito e que colocaria agora. Uma tem a ver com o pessoal não docente, para além dos assistentes e técnicos operacionais, se são ou não vistos como importantes nas escolas. Famalicão acredita que sim, e acha que, e achamos que poderia ser, inclusivamente, uma equipa multidisciplinar que poderia trabalhar planificando todo o trabalho em rede e coordenando, ou sendo coordenado ou não, pelo município. Tendo em conta a nossa realidade, tendo em conta a nossa experiência, achamos que seria benéfico. Também, fruto deste trabalho em rede e trabalho da rede de educação e formação do nosso concelho, do trabalho e importância que tem o Conselho Municipal de Educação e pelo facto de sermos também membros da rede de cidades educadoras, sentimos que estamos a caminhar para a possibilidade e necessidade de elaborar e pôr em prática um projeto educativo municipal. Será este caminho bem visto pelas instâncias centrais da educação? Haverá depois espaço para maior descentralização de competências, reforçando a autonomia das escolas e do município? E já agora, e a propósito da autonomia das escolas, de que é que estamos a falar? Haverá autonomia ou será possível haver autonomia das escolas sem que haja autonomia de gestão financeira e autonomia de recursos humanos, com vista a levar a cabo o projeto educativo? São algumas das preocupações que deixamos, que penso que poderão ser úteis para uma maior reflexão.
Muito obrigado. Agora a última intervenção. Suponho que é vereador da Câmara Municipal de Matosinhos. Do Sr. Correio Pinto, tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, naturalmente, também saudar a Comissão por esta e por todas as iniciativas que tem vindo a desenvolver no sentido de aprofundar esta temática. Dizer também que estou aqui hoje em representação do município de Matosinhos, como tenho estado em todas as outras iniciativas que se têm desenvolvido para aprofundar e discutir esta temática. Estive também na última reunião promovida pela Associação Nacional de Municípios, que aconteceu na passada quinta-feira. Nessa reunião foram, de facto, apresentadas pela Associação Nacional de Municípios uma série de constrangimentos que este processo de delegação de competências tem vindo a evidenciar. Ouvi as 11 intervenções que foram feitas por 11 dos municípios presentes. Fui, aliás, o segundo município a intervir nessa reunião. Ouvi, de facto, todos eles subscreverem constrangimentos que este processo estava a ter, constrangimentos que eram de natureza global relativamente a alguns casos, constrangimentos que eram de natureza mais particular, ou pelo menos de significado mais profundo, em relação a alguns municípios, dependendo do seu contexto, da sua realidade concreta, mas não ouvi nenhum município dizer que estava com a intenção de denunciar o protocolo de transferência de competências. Pode ter havido outros momentos em que isso foi dito, pode ter até havido municípios que já o fizeram. Naquela reunião, ninguém se manifestou nesse sentido. Antes, pelo contrário, vi todos os municípios que se pronunciaram interessados em aprofundar, em debater e em melhorar este modelo de transferência de competências. É, aliás, a posição que sobre esta matéria tem também o município de Matosinhos. De facto, nós também identificamos alguns constrangimentos. A verdade é que olhamos para a situação do nosso sistema educativo em Matosinhos hoje numa muito melhor condição do que estava antes da transferência de competências. Essa é, aliás, a opinião e a posição manifestada quer pelos agrupamentos de escolas do Conselho, quer também pelo Conselho Municipal de Educação e, portanto, naturalmente que reconheço que haverá ainda um caminho longo a percorrer, até porque a diversidade do nosso país é evidente, foi aqui, aliás, apresentada e demonstrada, e eu acredito que o mesmo modelo aplicado ao país inteiro dificilmente pode ter bom acolhimento no contexto nacional. Portanto, eu gostava de deixar aqui esta clarificação. Eu não represento a Associação Nacional de Municípios, como é evidente, mas acho que a verdade é que é para ser dita e, de facto, aliás, já a minha colega de Évora o manifestou, a minha colega de Santo Tirso, que está ali atrás, manifestou-se exatamente no mesmo sentido. Na reunião, nenhum município se manifestou interessado em rescindir o contrato. Manifestamos, é assim, todos o interesse e a vontade de que a Associação prossiga o trabalho que tem vindo a fazer de negociar a resolução dos constrangimentos com o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vereador. Quero agradecer a todos os contributos que deram. Agora vou pedir, o tempo avançou bastante, mas foi importante estarmos a ouvir e quem quis intervir. Vou agora pedir aos representantes dos grupos parlamentares que venham para a mesa na sequência normal, apresentarem as visões dos respectivos grupos parlamentares. Bom, então, de acordo com o hábito que temos neste tipo de intervenções, eu vou passar a palavra ao deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer os contributos de todos aqueles que tiveram a oportunidade de os partilhar com a Comissão de Educação e Ciência e também saudar a Comissão por esta iniciativa, que deu a oportunidade e criou um espaço para refletir sobre algumas questões em torno da transferência de competências ou da chamada transferência de competências para os municípios em matéria de educação. Tendo em conta que o tempo é muito limitado e obviamente não será possível de forma alguma que o grupo parlamentar que represento do Partido Comunista Português possa expor a sua posição sobre as diversas questões que foram levantadas, eu julgo que talvez a forma mais útil de utilizar este tempo será de deixar as questões de circunstância e os vícios formais deste processo de transferência de competências de lado e tentar ater mais questões políticas e aos vícios que julgo serem os vícios de conteúdo e que o meu partido julga serem os vícios de conteúdo deste dogma que se, entretanto, cimentou também na sociedade portuguesa, do qual foram bastante exemplificativas algumas das intervenções, até porque muitas delas disseram que ninguém põe em causa a benevolência e a bonomia da transferência de competências. Eu, quando me dizem ninguém põe em causa e não tenho dúvidas nenhumas sobre uma certa coisa, tenho logo tendência a ter maiores dúvidas ainda. E no que toca à transferência de competências para os municípios, em primeiro lugar, eu julgo que nos devemos perguntar para que queremos a escola e para que queremos a transferência de competências para os municípios. E depois ter em conta de que Portugal não é pioneiro na exploração deste território e que, por acaso, os sistemas que mais se assemelham ao nosso não são nem o da Finlândia, nem o da Bélgica, nem o da Espanha, como aliás foram aqui bem de certa forma descritos e depois também, de certa forma, também se deixou isso claro por parte de algumas das intervenções. Curiosamente, países que tinham centralizado o ensino público e que ensaiaram processos de municipalização como este que atualmente estamos a atravessar em Portugal. Felizmente, por exemplo, no caso do Brasil, perceberam a tempo o enorme erro em que estavam a incorrer e criaram uma tendência oposta. Aquilo que, de acordo com a análise que o PCP faz, se visa com esta municipalização, de certa forma, é um primeiro passo para a privatização de um conjunto vastíssimo de, digamos, funções do Estado, que consideramos nós serem funções fundamentais do Estado, tendo em conta a Constituição da República Portuguesa. Aliás, as AEC são um exemplo magno dessa privatização. Não há nada na lei que diga que as AEC têm que ser feitas com recurso a empresas privadas, porém, por manifesta incapacidade de serem levadas a cabo de outra forma por parte da maior parte dos municípios, o certo é que uma importante componente daquilo que deveria ser curricular passou para as mãos de empresas privadas que, depois, como sabemos, pagando mal e muitas vezes através de trabalho precário ou temporário aos seus professores, levam a cabo a suposta ministração daquela componente que, na verdade, como também foi aqui dito, de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, deveriam corresponder a componentes do currículo e deveriam ser ministradas na escola através de uma monodocência coadjuvada, como aliás está bem claro na nossa Lei de Bases do Sistema Educativo, que infelizmente nunca nenhum governo se dignou a cumprir. E também é curioso que, enquanto nenhum governo se digna a cumprir ou a tentar cumprir a Lei de Bases do Sistema Educativo, são vários os que se dedicam a tentar trucidá-la. Eu gostava só de terminar dizendo o seguinte: obviamente que está em causa a transferência de competências sem os respectivos meios. E obviamente que está em causa até porque, como já vimos, tudo isso é mutável e aqueles que são os meios garantidos a uma autarquia hoje podem não ser no futuro, quando um determinado governo entender que já nem às autarquias cabe fazer esse trabalho, mas e sufocar no financiamento à autarquia para obrigar a concessionar ou a privatizar o serviço de educação. Mas mais do que isso, independentemente dessa incapacidade na transferência de meios, o que o PCP julga é que estamos, de facto, a observar um movimento de desfiguração do Estado português. E a educação pública, gratuita e de qualidade para todos é um direito consagrado na Constituição da República Portuguesa que não deve permitir que sejam alijadas responsabilidades do Estado perante ele. A importância da transversalidade e da igualdade e da coesão no que toca a um sistema fundamental para a nossa democracia, que é como é o sistema de ensino, e eu acho que se deve falar de sistema de ensino e de rede e não apenas de escola, merece que o Estado não possa em nenhuma medida ser dele desresponsabilizado. Obviamente que a isto acrescem todas as diversas questões que aqui foram levantadas e com as quais obviamente o PCP concorre na preocupação, nomeadamente na gestão dos recursos humanos, na forma como a gestão da escola é feita e a articulação que tem ou não tem com a autarquia. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, eu julgo que talvez nos devêssemos todos ponderar sobre quais os mecanismos que o Estado deve utilizar para garantir que a comunidade local, que a autarquia, que todas as autarquias, quais os mecanismos que devem ser disputados para garantir que essas autarquias, essas comunidades possam de facto intervir no processo educativo, possam dar o seu contributo para moldar o processo educativo, ao invés de como podem gerir o processo educativo. Eu julgo que a autarquia deve participar, não deve gerir a escola. Deve participar como um parceiro, tal como a restante comunidade local.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Drago, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também, obviamente, começar por agradecer todos os contributos e todos os testemunhos que aqui nos trouxeram, bem como todas as ideias. Eu tenho a sensação de que, provavelmente, durante os próximos anos, teremos bastantes conversas sobre esta matéria e é, portanto, necessário que, entre a Assembleia da República, municípios, professores, possamos estabelecer algumas pontes de debate sobre uma matéria que eu creio que é tão importante. Eu creio que todos nós temos consciência que a descentralização de competências na área da educação era um processo que se tinha atrasado naquilo que era a história democrática do país e que, portanto, era mais do que necessário, mesmo numa lógica de legitimação do serviço público educativo, aproximar um conjunto de dossiês da sua gestão de proximidade e que, portanto, faria todo o sentido que municípios, autarquias fossem envolvidos e tornados também responsáveis e coparticipantes na criação verdadeira dessa comunidade educativa e dessa comunidade escolar, que conhece bem os seus equipamentos, conhece bem as suas populações e, portanto, tem a capacidade de gerir, de dar resposta àquilo que são as necessidades que são colocadas pelo sistema educativo, creio eu, numa lógica de proximidade que dá melhor resposta até do que a descentralização regional da administração educativa que existe em Portugal. E, portanto, aquilo que eu percebo é que existe uma vontade generalizada por parte dos municípios de assumir essas mesmas competências, de se tornarem um parceiro decisivo naquilo que é a capacidade de gestão das questões escolares no âmbito dos seus concelhos, mas percebo também que não basta, por assim dizer, transferir todas estas competências para os municípios sem ter o contraponto daquilo que são as verbas e os meios necessários para os levar avante. E, portanto, eu creio que cada uma das medidas de política que nós hoje aqui assim tivemos a oportunidade de discutir, desde as AECs à gestão dos equipamentos, por si só, provavelmente, mereceriam uma tarde de debate e de discussão sobre a forma como estão a ser aplicadas, até porque eu creio que nós não podemos olhar para o país e entender que estes processos estão a ocorrer da mesma maneira em todos os municípios, seja os municípios que aceitaram ou não a transferência de competências. Há práticas muito diversas, há boas práticas, há outras que verdadeiramente nos preocupam e da qual temos dado testemunho. E, portanto, era bom conhecermos melhor a forma como esta transferência de competências tem sido tornada substância por cada comunidade escolar, pelos municípios e pelos diferentes parceiros. Mas percebe-se muito claramente que foram os encargos e o chamado envelope financeiro tardou para aquilo que são hoje as obrigações e as solicitações que vêm diretamente ter às câmaras municipais, aos municípios e aos diferentes autarcas. Em particular, houve um processo de discussão que foi feito a nível local, nos Conselhos Municipais de Educação e na construção das cartas educativas, que aparentemente foi respeitado pelo Estado Central até ao exato momento em que entendeu que deveria fazer um reordenamento da rede escolar, dando muito poucas satisfações aos eleitos locais. E com as perspectivas que temos para o futuro em que, bom, não creio estar a dar novidade a ninguém, mas a cada PEC que vai aparecendo, a reorganização da rede escolar, o encerramento de escolas, a criação de mega agrupamentos em concelhos muito grandes que criam dificuldades de gestão de proximidade, tudo isto está a ser levado avante sem que verdadeiramente o papel de parceria das autarquias e dos parceiros locais esteja a ser respeitado. E, portanto, houve aqui assim uma ilusão, creio eu. Houve um processo em que se entendeu, em que parecia que, de facto, as comunidades locais iam ser participantes da reestruturação de uma rede que tinha em si própria novas competências distribuídas, mas no momento de tomar decisões absolutamente centrais para aquilo que é a vida dos municípios e para o cumprimento das próprias competências, as autarquias e os parceiros locais foram liminarmente ignorados. E eu creio, portanto, que perdemos com isso. Exatamente porque eu creio hoje que a escola pública só se pode legitimar como serviço público, e eu sou uma profunda defensora da escola pública, se ela tiver a participação dos cidadãos, mas a participação dos cidadãos, dos eleitos locais, das forças locais, não é um verbo de encher, ela tem que ser respeitada naquilo que são as suas consequências. Queria só dizer uma outra coisa. Nestes debates sobre a transferência de competências aparece muito o debate sobre a questão da autonomia das escolas. Eu acho que é preciso clarificarmos desde já uma matéria. A autonomia das escolas não é municipalização da educação. É uma coisa diferente. É uma coisa mesmo radicalmente diferente. E eu acho que isso tem que ficar relativamente claro. Hoje, provavelmente, o mais perigoso, ou eu diria que a dúvida que ficou no meu espírito, é que desde a esquerda à direita, toda a gente se parece bater pela questão da autonomia das escolas. E, contudo, essa autonomia provavelmente quer dizer coisas muito diferentes. Confesso que hoje tive um bocadinho de pena que tivemos a oportunidade de ter aqui, sim, o professor José Canavarro, e sendo ele presidente do Gabinete de Estudos do PSD, e nos tempos que se aproximam, que tivéssemos alguma perspectiva exatamente o que é que o professor José Canavarro entende por autonomia das escolas ou descentralização de competências para os municípios, para que ficássemos todos um bocadinho mais esclarecidos sobre o que é que estas palavras significam. Dizendo isto, vamos ter, creio eu, vários encontros e vários debates, porque os tempos que se aproximam são tempos em que estas competências e a sua execução vão estar em causa. E, portanto, dizer-vos que esta é também, obviamente, a vossa casa e, portanto, façam-nos chegar os testemunhos, os contributos, para que, de facto, aquilo que é a aproximação da gestão das questões educativas no âmbito local possa aqui, sim, ser acompanhado com a qualidade e o rigor que merece. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Michel Soifert, do CDS-PP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, os senhores professores, os senhores autarcas, os meus colegas da mesa e cumprimentar, em particular, a Comissão de Educação e a Sra. Deputada Relatora pela conferência que hoje aqui organizou. E para lhes dizer que o tema da transferência da competência na área da educação para os municípios é um tema que consideramos não só importante, mas de alguma forma fundador quando discutimos a educação e o projeto educativo que Portugal deve ter. Porque a forma como nós distribuímos quem manda, entre aspas, e quem tem as competências para a organização da nossa rede escolar, para a organização dos nossos conteúdos escolares e para todas as matérias na área da educação, é uma matéria na qual se inicia e que está na base de toda a discussão da educação. E alguém dizia hoje aqui que havia vantagens objetivas entre ter os administradores mais próximos dos administrados. E eu penso que isso é algo que, não só na educação, mas estamos a falar dela aqui, é algo que é um bem em si mesmo. Que é o sistema como nós o temos, altamente, até há poucos anos, centralizado, afastava aqueles que estavam no terreno, aqueles que enfrentavam cara e olhos nos olhos os pais, os alunos e os autarcas, aqueles que estavam nas escolas, afastava-os de quem decidia. E qualquer tipo de problema que surgisse poderia ter como justificação, bom, lá em Lisboa diziam que, e lá em Lisboa aconteceu e decidiu-se e não havia contacto, nem havia a possibilidade de localmente encontrar uma solução diferente para os problemas e, consequentemente, uma solução mais relacionada com a realidade local. E que isso mude, e que mude um bocadinho em todas as áreas, mas também mude na educação, é algo que aplaudimos. A maior a proximidade entre os que têm a decisão, os que têm o poder de mudar e aqueles que estão a enfrentar todos os dias com o seu trabalho nas escolas os problemas é um valor em si mesmo. Naturalmente que com a questão da transferência das competências vem sempre a transferência do bolo financeiro. E aqui falou-se e muito bem da questão das refeições, dos transportes, das AECs e tudo mais, e a questão da contratação do pessoal não docente, creio que os maiores problemas apontados estão nestas áreas, que muitas vezes não acompanha da parte dos municípios aquilo que sentem como uma necessidade para fazer face às novas competências que obtêm. E claro que não os quero amassar durante muito tempo, porque estes problemas merecem, creio eu, um debate político e soluções políticas bem aprofundadas, mas claro que é importante encontrar um modelo que faça corresponder às competências que se passam para os municípios a correspondente capacidade financeira. E há bocado também dizíamos no intervalo, em jeito de graça, que encontramos nos Açores um modelo em que isso acontecia com algum sucesso. Aliás, o Sr. Presidente da Comissão de Educação, sendo dos Açores, conhece-o muito bem, em que as escolas recebiam o seu financiamento e tinham depois, dentro desse financiamento, uma relativa liberdade de funcionar e de se organizarem. E aí o financiamento mais diretamente feito diretamente à escola. E, portanto, eu, apesar do que disse a minha colega Ana Drago, este debate não deve ser confundido com o debate da autonomia das escolas, a verdade é que muitas das competências podem não têm que passar pelos municípios, podem passar diretamente para as escolas e resolver-se ainda mais próximo, diria eu, dos problemas. Também alguém dizia hoje aqui no debate, bom, mas nós temos que arranjar aqui algum denominador comum, porque senão cada escola funciona à sua maneira. E eu julgo que a passagem de competências, seja para os municípios, seja para as escolas, tem muito a ver com a necessidade de nós compreendermos exatamente isto, que é, ao passarmos liberdade de ação, seja para os municípios, seja para as escolas, estamos a criar diferenças e estamos a permitir que elas surjam. E nós julgamos que isso pode ser um fator de maior sucesso, porque permite que se escolham e que se testem modelos diferentes em sítios diferentes e que, com soluções diferentes, possamos compará-las e ver quais é que resultam verdadeiramente, ao invés do que temos muitas vezes agora, que é uma solução aplicada a todo o país, ignorando as realidades de cada escola e as realidades de cada município. Mas esse é o debate que muitas vezes enferma esta questão da transmissão de competências, seja para as escolas, seja para os municípios. E, portanto, se estivermos a fazer este debate do ponto de vista de que não pode haver diferenças de escolha, não pode haver diferenças de para solucionar os vários problemas das escolas, não pode haver diferença nos currículos, se calhar, não pode haver diferença na forma como se relacionam os professores com a sua comunidade escolar, então este debate, à partida, é um debate perdido, porque não chegaremos a bom porto. E da nossa parte fica essa nota. Se esta transferência, esta transferência de competências necessariamente significa experiências diferentes em sítios diferentes, isso também é um bem em si mesmo e é algo que o nosso sistema educativo pode e deve aproveitar para aumentar o sucesso do mesmo. Com isto termino. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à deputada Margarida Almeida, do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo também por saudar todos os presentes, quer professores, quer vereadores, presidentes de Câmara, representações de associações de professores e de funcionários. Quero felicitar a deputada Teresa Damasio por esta Conferência de Transferência de Competências e, neste âmbito, quero também dirigir uma palavra muito especial aos municípios, porque, na realidade, sempre houve da parte do município, perante as escolas, uma disponibilidade de poder partilhar e oferecer as melhores condições às suas escolas, e eu falo isto com experiência no terreno durante 32 anos enquanto professora, em que ainda não havia as transferências de competências para os municípios, mas havia a sensibilização para melhorar o próprio ensino dentro dos próprios municípios. É verdade que há municípios que não assinaram o contrato de execução, mas também não é menos verdade que eles não têm desenvolvido as suas políticas educativas com eficácia e que algumas servem de modelo que nós devemos realmente avaliar e devemos considerar que não pode ser um contrato tipificado com as transferências de competências para todo o país que nós vamos resolver os problemas do nosso país. Porque é verdade, também já foi aqui falado nesta sala, que as assimetrias de cada concelho implica também que esses contratos não sejam contratos tipificados e que tenham a ver com alguma diversidade, quer da área, quer do deslocamento dos próprios alunos. Falou-se aqui assim nos transportes dos alunos, o que realmente tem sido um encargo muito grande para os municípios. A segurança de transportarem crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo para os centros educativos e que realmente alguns deles sem segurança, porque utilizam os transportes públicos e, portanto, não têm a proteção que a própria lei exige para os transportar. O facto também que as câmaras lidam com o problema do pessoal não docente, que realmente, neste momento, as escolas dizem
que o facto de terem este apoio dos próprios municípios vem aclimatar aquilo que é uma grave lacuna do Ministério da Educação. Porque realmente uma escola com 47 alunos não tem direito a ter um assistente operacional, se tiver 48 alunos já tem 2 assistentes operacionais. E também é verdade que nem sempre as escolas estão centralizadas na mesma área e, portanto, ainda há escolas que estão dispersas e, portanto, precisam de ter estes auxiliares que são importantes. Uma das coisas que também se deve referir é que este pessoal deve ter alguma formação, porque lidar com crianças tem que se ter alguma sensibilidade, tem que se saber como tratar e muitas vezes até podem estes próprios auxiliares serem dissuadores de muitas dos desentendimentos que existem na parte dos recreios e das horas livres que as crianças têm na escola. Quero também frisar, em nome do Partido Social Democrata, de que realmente, quanto às transferências do parque escolar, na verdade, já foi aqui afirmado que os primeiros ciclos foram realmente as primeiras transferências feitas para os municípios e foram eles que asseguraram todo o investimento, toda a renovação. Hoje têm a seu cargo os segundos e terceiros ciclos e é verdade que muitos desses estabelecimentos estão em situações bastante precárias e são muitas as dificuldades financeiras para que os municípios possam colmatar essas situações. O mesmo já não se poderá dizer em relação ao ensino secundário, que pese embora as escolas fiquem com uma excelente apresentação, mas também é verdade que os gastos são demasiado avultados para a situação económica em que o nosso país vive. Portanto, eu queria também afirmar o seguinte, é que em relação às AECs, é verdade que o Partido Social Democrata continua a pensar que devem ser remodeladas estas atividades de enriquecimento curricular. Elas são obrigatórias, mas os alunos têm frequência facultativa. E os pais não têm que ser obrigados a pôr os alunos nestas atividades, porque podem ter outras atividades, para além do tempo curricular, onde queiram realmente ter os seus alunos. Isto passa-se mais até, se calhar, nas cidades do que propriamente no interior e nós temos que saber respeitar. O facto de integrarem as atividades curriculares dentro do período curricular, nós entendemos que é contraproducente a nível do primeiro ciclo. Porque realmente uma criança não sabe quando é que está com uma atividade extracurricular de expressão ou quando está realmente com uma área de atividade de educação física, porque na parte curricular do primeiro ciclo já existe a educação física, já existe as áreas de expressão e, portanto, traz algum transtorno no desenvolvimento destas atividades. Por isso, em nome do Partido Social Democrata, nós queremos dizer que estamos atentos a todo este desenvolvimento. Entendemos que realmente as escolas com autonomia e com grandes parcerias com os municípios podem realmente ser os parceiros mais privilegiados e que melhor podem consertar as lacunas do ensino, dado que fazem uma política de proximidade, enquanto que, por vezes, são decididas decisões a nível central que acabam por matar muito daquilo que tem sido o trabalho feito pelos municípios e pelas escolas ao longo destes anos. E, portanto, continuo a dizer que não desanimem, continuem a trabalhar, porque realmente a juventude com quem trabalham serão o futuro de Portugal e, portanto, as melhores qualidades que nós lhe facultarmos serão realmente aquilo que nós vamos ter amanhã, portanto, como defensores de uma melhor educação que possam vir a ter, portanto, neste país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rosalina Martins, do Partido Socialista. Tem para falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os presentes, agradecer também as reflexões, os contributos e as preocupações que deixaram aqui ao longo de todo o debate. Também saudar-vos pela resistência e pelo estoicismo de estarem aqui até esta hora para ouvir, enfim, esta nossa última intervenção. Eu penso que esta conferência foi muito interessante pela qualidade das intervenções que se efetuaram ao longo da tarde, desde a visão diacrónica com pistas de reflexão para o futuro do Dr. Sousa Fernandes, do quadro, de certa forma, do quadro conceptual que foi também apresentado pelo professor José Canavarro, à intervenção do representante da Associação Nacional de Municípios, que eu retive aqui alguns dos aspectos que considerei mais pertinentes, que começou por dizer que esta matéria era consensual no seio da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, que é mesmo uma prioridade, desde que contribua para a melhoria do serviço prestado. Eu penso que um dos objetivos primeiros que preside a esta transferência de competências para os municípios é necessariamente uma gestão de proximidade e, portanto, fazer com que toda esta envolvência dos diferentes atores locais se repercuta no trabalho das escolas e na melhoria da qualidade das aprendizagens. É evidente que estamos a falar de contratos de execução que estão a dar os seus primeiros passos. Nós já tivemos aqui hoje várias experiências, umas muito positivas, outras mediamente positivas, outras levantando toda uma série de preocupações. Mas é evidente que esta é uma primeira fase. Nós entendemos que alguns dos constrangimentos também resultam da novidade do processo e, sobretudo, porque há necessidade de os diferentes atores também se irem adaptando a este novo papel que implica um novo diálogo, uma nova forma de articulação e, certamente, também uma nova forma de relacionamento. Ficaram aqui questões extremamente interessantes ligadas à autonomia. Há pouco o professor Mário Nogueira dizia que era importante sabermos se quando falamos de autonomia estamos todos a falar da mesma coisa. Eu penso que não. Hoje isso ficou patente aqui nesta sala, mas é importante haver, enfim, estas reflexões para que nós consigamos percorrer novos caminhos e chegar àquilo que pretendemos, que é efetivamente a da melhoria do nosso sistema de ensino. De uma forma muito rápida, eu estava-me a lembrar há pouco, enfim, nestas dificuldades que nós temos, municipalização sim, municipalização não, transferência de competências, que políticas para o futuro, e eu lembrei-me de uma personagem, de uma obra que li há muito pouco tempo, que eu acho que caracteriza, mas que é bom esta nossa dificuldade muitas vezes em colocarmos, enfim, todas as questões em cima da mesa. Uma personagem de um livro do Mia Couto, O Veneno dos Deus Remédios do Diabo, que era marinheiro num barco, e então quando lhe perguntavam, quando ele um dia foi de férias à sua terra em Moçambique, lhe perguntavam se o mar era muito grande, ele dizia: não, os continentes é que estão muito afastados. Portanto, é sempre é um pouco uma história do copo meio cheio e meio vazio. É evidente que há aqui problemas que foram apontados e dos quais nós tomamos devida nota, sobretudo naquilo que diz respeito à transferência do envelope financeiro para as autarquias. Não se pode sobrecarregar as autarquias com novas competências sem que o Ministério da Educação transfira o envelope financeiro necessário. É evidente que neste momento está em cima da mesa uma negociação. Um terço dos municípios entendeu que este era o caminho. Tivemos ali há pouco o exemplo de Baião, que acha que as condições melhoraram significativamente e, portanto, vamos percorrer este caminho em conjunto, sendo que nós, no grupo parlamentar do Partido Socialista, divergindo um pouco de alguns colegas que me antecederam, nós achamos que esta colaboração com as autarquias é uma colaboração que se revelará muito útil, e queria deixar aqui uma nota para a senhora vereadora de Alcobaça, que falou na questão das crianças com necessidades educativas especiais, que é efetivamente também um tema que nos preocupa muito nesta casa. Temos um grupo de trabalho a monitorizar aquilo que são aquilo que resulta da aplicação do decreto-lei, do novo decreto-lei, e, portanto, esta é também uma preocupação relativamente a estas crianças neste dossiê da transferência de competências. Muito obrigada mais uma vez por terem ficado até esta hora e pela vossa presença.
Muito obrigado. Peço agora à Sra. Deputada Relatora Teresa Damasio para muito brevemente dizer o que é que vai acontecer a seguir. Tem palavra.
Em primeiro lugar, para esclarecer que nesta sessão legislativa nós estamos de facto a estudar a transferência de competências. Iremos estudar os contratos de autonomia na próxima sessão legislativa. Eu gostaria de agradecer todos os contributos que tivemos, tanto na primeira parte da nossa conferência como nesta última. Foram, de facto, muito, muito importantes a das autarquias, a da, dos professores, das estruturas sindicais aqui presentes. Foi muito importante o que se debateu hoje aqui e comparar até com as posições e sugestões apresentadas na audição parlamentar também sobre esta matéria, verificar que houve aqui uma evolução em várias matérias que estão dentro da transferência de competências. Nós iremos, no próximo mês, visitar um conjunto de escolas e um conjunto de autarquias, umas com contrato assinado e outras sem contrato assinado, para podermos precisamente verificar as características e as diferenças das que têm e que não têm contrato. E iremos, no fim desta sessão, apresentar o nosso relatório e apresentar também as sugestões que entendermos por adequadas após a conclusão do nosso trabalho. Gostaria de solicitar àqueles que ainda não o fizeram o envio dos vossos contributos. Verifiquei que a maior parte dos que participaram nos debates traziam os seus contributos redigidos. Solicitar que enviassem aos serviços da Comissão, porque são importantes para a preparação das visitas, para a preparação dos municípios e das escolas a visitar e, naturalmente, para depois fazerem parte integrante do relatório que irá ser apresentado à Comissão de Educação e Ciência. E agradecer mais uma vez a vossa presença. Foi, de facto, muito, muito importante. O diálogo é sempre fundamental para colhermos novas sugestões, recomendações, e agradecer a presença de todos.
Bom, e assim vamos fazendo o nosso caminho. Ainda há muito, muito caminho a percorrer, mas também é verdade que já se percorreu algum, e esta conferência, o debate, prova que já há muito pensamento sobre estas questões. É preciso encontrarmos a maneira de resolver os problemas. Boa noite a todos e muito obrigado pela vossa colaboração.